Convido o vereador Tonzinho da Vila Serrana para fazer a oração.
Boa noite a todos. Vamos rezar o Pai Nosso, que é a nossa palavra de Deus, né? Dentro da nossa casa, que Deus nos abençoe a todos, todos presentes, para que essa reunião seja bem para todo mundo. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado vosso nome, seja feita vontade, aceita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que se tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereador Geudo.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 5ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Vânia, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada pelo presidente. Não houve correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei Complementar 001 de 2017, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei número 04 de 2017, de autoria da vereadora Camila. Assuntos relevantes não houve. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação 013 de 2017. Sugere ao governo municipal que desenvolva um projeto para disponibilizar sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas do município. De autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereadora Camila elogiou os trabalhos do senhor Simval Dionísio, que desenvolve um trabalho social de inserção de crianças e jovens nos esportes. Solicitou também do governo e da população para a melhoria das condições da prática esportiva das crianças, ressaltando que falta todo tipo de apoio para a realização desse trabalho. Vereador Carlos Fernando solicitou sinal de celular para a Vila Serrana. Elogiou o trabalho da população envolvida na reforma das creches. Referente à desocupação do PAV, informou que está sendo feita uma nova distribuição das áreas do terreno. Vereadora Nilvia reclamou a falta de iluminação pública, mesmo após a regularização junto à Engelmig. Vereadora Martini informou que a coleta de lixo será realizada apenas nas segundas, terças, quintas e sábados. Informou que será realizada a cavalgada beneficente para arrecadar fundos para a Casa de Barretos no dia do aniversário do município. O vereador Didé criticou a falta da coleta de lixo diária no município. Reivindicou maior rigidez dos fiscais de postura do município referente à cobrança da população de limpeza de seus lotes. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assina Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala das sessões, 3 de fevereiro de 2017. Senhor presidente, quero constar a presença da vereadora Martina e do vereador Carlos Fernando. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero nesta noite apresentar um requerimento de número 04 de 2017, de autoria do vereador Geudo, vereadora Vânia e vereadora Camila Almeida, onde requer do Executivo Municipal cópia integral do processo licitatório 2017 ou cópia do procedimento realizado referente à prestação de serviço do transporte escolar, bem como das vistorias dos veículos que farão referido transporte. Apresentar também uma indicação de número 28 de 2017, onde sugere ao Governo Municipal, através da Secretaria de Administração, que sejam tomadas as providências a respeito dos constantes roubos e arrombamentos aos órgãos e escolas públicas do município de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sugiro ao Governo Municipal que construa um quebra-mola na Rua Bahia, cruzamento com a Rua Salinas.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Também quero dizer, apresentar também, fazer um pedido sobre um quebra-mola na rua número 1, no bairro São João.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho.
Eu sugiro também, senhor presidente, um quebra-mola lá no bairro Taboquinha, e 2 quebra-molas, aliás. Entendendo? Já, os moradores já estão providenciando lá uma baixa assinada, requerendo esse quebra-mola. Com certeza eu vou estar trazendo para esta casa, que lá está precisando urgentemente desses quebra-mola lá, que já aconteceu vários acidentes, e agora com o início das aulas, é muito perigoso pelo o trajeto das crianças, entendendo? Nas ruas lá, que tinha, já tinha quando era chão. Aí como fez o asfalto, ficou sem os quebra-molas. Então há necessidade desses 2 quebra-molas ali no colégio do Taboquinha. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente essa noite. Quero também estender os meus cumprimentos a todas as pessoas que nos ouvem aqui no plenário da Câmara Municipal, nesse momento, a todo o povo de Buritis que nos ouve pela Rádio Transamérica e a todo o povo do meio rural que também nos acompanha nesse momento, ouvindo a reunião dessa casa tão importante que é a Casa de Leis aqui de Buritis. Nessa noite, nesse momento de assuntos urgentes e relevantes, eu, como sou um defensor da categoria, e obviamente não só dessa categoria, mas principalmente a dos professores, e quando chega reivindicações a essa Casa de Leis, a esse vereador, a gente não pode, eu não posso deixar me omitir, deixar de dar aqui, expressar a minha opinião. Esse é um assunto que já vem se arrastando há muito tempo. Não é um assunto do governo atual e também não só do governo que se passou. O pessoal do professor da Educação Física, professor P1 de Educação Física, no plano de carreira, lá está escrito que eles têm que trabalhar 25 horas. Então eles trabalham essas 25 horas e recebem por 20 aulas. Ou trabalha 20 aulas e recebe por 20 aulas. Só que o que acontece é o seguinte, vou tentar explicar melhor. Não existe cargo de 20 horas. Não existe cargo de 20 horas. Não existe cargo de 25 horas. Existe de 18 aulas no município, hoje. Mas no estado já são 16 aulas. Não são mais 18. Então eles trabalham por 20 e recebem por 18. E a gente sabe que um dos fatores que faz com que o profissional exerça com qualidade é a motivação naquilo que ele faz. Então esses profissionais P1, eles se sentem revoltados com isso desde o governo anterior e a gente vai lutando por isso, tentando mudar, tentando modificar. E hoje eu recebi essa cobrança de alguns professores me pedindo para lutar em prol dessa causa. Porque se eles trabalham por 20, eles deveriam receber as 18, que é um cargo, e as duas aulas seriam excedentes. Então, assim, eu estou aqui hoje para reivindicar, para pedir, não estou apresentando nenhuma indicação, não estou apresentando aqui para pôr nenhum tipo de projeto, estou aqui só para argumentar e dar voz àqueles que às vezes não têm voz, que estão lá fora, os professores que estão me ouvindo nesse momento, professores P1 de Educação Física, porque no Brasil, em nenhum lugar do Brasil, existe cargo de 20 aulas ou de 25 aulas. Em nenhum lugar. Pode fazer a pesquisa, vocês verão que não existe cargo de 25 e nem menos de 20. No estado já são 16. E no município ainda são 18 aulas. E eu, no governo passado, eu tentei muito modificar isso, propus um projeto de lei baseado naquela lei estadual, que agora não me recordo a lei, que modificou de 18 para 16 no estado. O vereador Carlos Fernandes está aqui presente, os que estão de ideia também, eu acho que vão recordar disso, dessa minha luta, porque tem muita mania de copiar do estado aquilo que, às vezes, aqui não é muito bom. Mas o que é bom, às vezes, deixa de lado e acaba não copiando. Então, eu acho que, se o estado hoje são 16 aulas, né, nós também temos que lutar para que o município também tenha 16, e que para as demais sejam pagas como excedentes. Ou se não quiser pagar como excedentes, que abre contrato para que outras pessoas possam pegar, né, mas o cargo hoje no estado são 16, no município é 18. Mas o pessoal P1 trabalham 20 e recebe como se fosse, como o pessoal do P2, recebe por 18. Então eles se sentem indignados com isso, e às vezes não tem a oportunidade de estar falando. Eu não estou aqui para afrontar o prefeito, dizer que o prefeito está errado, não é isso. No governo anterior também eu lutei por isso, eu falei sobre esse assunto, e hoje aqui eu estou abordando essa questão mais uma vez, porque eles levantaram essa questão comigo. Não é nada contra o governo, é simplesmente um direito. Eu costumo dizer aqui que nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se você trabalha por 20, o cargo são 18, deveria receber por 18 e receber as duas aulas a mais como excedentes. Você não pode trabalhar 20 e receber só um cargo. Então, essa é a minha opinião. Acho que quem fez isso, quem colocou no plano de carreira, na lei 63 de 2009, deveria rever essa questão e modificar essa questão. Eu sei que os professores estão nos ouvindo nesse momento. Eu conto também com a colaboração dos novos colegas, o vereador Carlos Fernando, que também sempre foi um defensor da educação. Ele mesmo fala que ele também já foi professor, já lecionou também. E a gente sabe que a motivação é fundamental em todas as profissões, ainda mais na profissão mais nobre, mais importante, que é a mãe de todas as outras profissões. Hoje alguém me falou assim, ah, o doutor Branquinho, ele está longe de ser doutor. E aí ele me disse para mim, mas está longe de ser doutor, mas exerce uma profissão que faz com que as pessoas se tornem, virem doutores, se formem doutores, né, forma em direito, se forma, viram advogados, dentistas e etc. É a profissão mãe, a profissão dos professores é a profissão mais nobre e mais importante. Essa é a minha opinião. Até alguém pode discordar disso, mas eu acho que eu tenho essa convicção e tenho a certeza que realmente é assim. Então eu quero lutar. Nas próximas reuniões, vou estar colocando aqui uma indicação. Talvez, se fosse possível, eu colocaria um projeto de lei para modificar essa lei 63 de 2009, onde se refere ao cargo de P1, trabalhar por 20 e receber por 18, eu não acho correto, porque não existe cargo de 20 aulas em nenhum lugar do Brasil, e nem muito menos de 25. Existe de 18 aqui em Buritias. Mas eu acho que deveria mudar e passar para 16, como o estado também hoje são 16 aulas. O cargo no estado são 16 aulas. E na próxima reunião eu vou trazer a lei que reduziu no estado de 18 para 16. Vou trazer também essa lei, para a gente basear nessa lei e criar uma defesa com mais argumentos, defendendo ainda mais os professores P1 que querem ter reconhecido. Trabalhar 20, mas receber por um cargo e receber as excedentes. Ou melhor, receber por 18 e as duas aulas a mais como excedentes, porque realmente elas merecem e eu acho que é assim que devem ser. Então fica aqui a minha opinião a respeito dessa questão aí, eu sei que os professores estão nos ouvindo. Reivindico muito de mim, porque eu também sou professor, essa é a minha profissão. Eu quero nesse momento também, não sei se eu já me alonguei muito, a gente vai acabar falando e parece que está curto a fala, mas acaba se alongando. Quero dirigir as minhas palavras ao governo municipal, pedindo também que, se for possível, que faça a limpeza lá no distrito de São Pedro, antes do carnaval, né? Já se aproxima o carnaval. Vila Maravilha também, se tiver essa possibilidade, que a gente possa também estar fazendo a limpeza do trevo, dentro da comunidade. Aqui em Buritis nós estamos vendo que o governo está providenciando essa limpeza, né? A gente vê em vários bairros aí as pessoas trabalhando, e que possa estender também lá para o distrito de São Pedro, se possível antes do carnaval. A gente faça esses votos aí de que isso realmente aconteça. Nesse momento eu sou ex-presidente e muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público presente aqui nessa noite e os ouvintes da Rádio Transamérica. Nesse primeiro momento de assuntos relevantes, eu quero tocar num assunto aqui, que eu esperei tanto por ele, foi a questão do transporte escolar, no qual eu cobrei tanto aqui e reivindiquei qual o procedimento seria tomado para a contratação do transporte escolar. E não tive resposta, né? Eu protocolei lá um requerimento também no Ministério Público, também no qual eu acho que está abrindo o procedimento. Mas o melhor de tudo foi a especulação que aconteceu durante esses dias aí. Né, que não sei se foi o prefeito, foi o secretário dele, mas se o secretário fala, é por ele. Né, que muitos aí tinham os compromissos de linhas de transporte aí, que acompanhou o prefeito na eleição, jogaram para cima de mim, que eu fiz a denúncia, que não poderia ceder nenhuma. Mas hoje está aí, ó, o pessoal começou a trabalhar com a contratação direta, que não teve nenhum procedimento, né? E eu acho que quando a verdade chega, a mentira cai, né? Eu acho que tem muitos aí, igual me procurou, ah, você achou, fez a denúncia lá, nós não ganhamos a linha, né? Jogaram a culpa para cima de mim. Mas hoje, para quem o prefeito quis cumprir o compromisso, está aí trabalhando hoje sem nenhum procedimento de licitação, sem nada. Mas, né, como se diz, cada um ouve o que quer. Mas, graças a Deus, hoje está aí a verdade. Né? O pessoal começou a trabalhar aí do jeito que o prefeito quis e quem ele indicou. Então, eu espero que a licitação chegue logo em breve, aí, no máximo de 30 dias, 60 dias, que é isso que o povo precisa. Até a colega protocolou um requerimento aqui hoje, pedindo os procedimentos a ser tomados. Então, eu espero que logo em breve seja com mais transparência e que para todos participar, né? Os pessoal que está trabalhando e os demais que sempre trabalhou prestando serviço no transporte escolar. Quero falar também a respeito do lixo da nossa cidade, que essa semana foi um transtorno de gente procurando e reivindicando para a gente aí essa questão do lixo, né? Está uma vergonha você andar nos bairros da cidade aí, está uma vergonha de lixo, cachorro esparramando lixo nas ruas aí. Eu acho que o prefeito deve tomar uma atitude aí nesses dias, mudar do jeito que está trabalhando aí, que disse que só tinha um caminhão, mas no sábado eu acompanhei, eu vi dois caminhões trabalhando, né, mas não dá para atender a cidade. A cidade nossa hoje não é uma cidade muito pequena, que dá lá em três dias pegar ou recolher o lixo todo. Tem lixo todos os dias. Inclusive na região do Jardim, no qual eu andei por lá e vi um tanto de entulho jogado no canto lá da cerca lá do cemitério. Fui lá, tirei uma parte, mas ficou outra lá. Ao lado da creche também. Foi lá, fez a reforma na creche, ficou tudo bonito, tudo pintadinho, mas no muro lá estava um monte de entulho também que não foi retirado. Então, o pessoal está cobrando. Infelizmente, estamos aí deparando com essa situação de trabalhar só três ou quatro dias na semana aí para fazer a limpeza da cidade, pegar lixo. Não vou nem falar de lote sujo, né? Porque eu acho que lote também não é obrigação da prefeitura. Mas que vai lá, tem um projeto aqui, é só notificar o dono e pedir para fazer a limpeza, porque eu acho que nossa cidade não pode estar andando nessa sujeira que está também não. Espero que em breve aí tome atitude e que o povo espere dias melhores. Não é dia de bagunça e lixo na rua, não. O povo está esperando uns dias melhores aí. E falar também que a respeito, está até vergonhoso da gente tocar nesse assunto aqui todos os dias, a questão da perseguição de funcionários. Está vergonhoso. Qual prefeito veio aqui e falou que a perseguição do Buritis aqui tinha acabado. Mas eu acho que é pelo contrário. Todo dia chega um pessoal aqui reclamando para a gente, reivindicando um direito deles de estar trabalhando e estar sendo encostado aí. Muitos motoristas encostados no banco, esquentando o banco. Não acho que se fala que tem crise, mas todo dia você vê aí o pessoal contratando motorista e os motoristas aí que têm capacidade, são especialistas na área, estão esquentando o banco. Né? Então fica difícil. É cantineiro que sai de uma escola que está efetiva lá há mais de 10 anos, vai lá, tira do lugar que é efetivo, é direito adquirido, para se abrir um contrato. Né? A gente vê essas coisas acontecendo todo dia. É efetivo que consta no lugar que ele tem dois cargos. Aí vai lá, não, você não pode ficar aqui não. Vai vir outro efetivo para o seu lugar. E nós não sabemos onde que vamos encaixar ainda não. Não tem outro lugar para você ir não. Mas essa vaga aí vai ser de fulano. Né? Eu acho que está vergonhoso essas perseguições aqui na nossa cidade. É inadmissível acontecer isso. E no qual, presidente, eu quero fazer um apelo para o senhor aqui e vou pedir também um apoio. No qual tem um projeto de nepotismo aqui nessa casa, que está arquivado aqui, acho que já tem uns 2 anos, de pedir o apoio do senhor para a gente resgatar esse projeto e pôr ele em pauta para a gente discutir ele aqui mais uma vez, porque a gente está aqui, a gente pede, reivindica, conversa, manda o pessoal procurar lá no jurídico da prefeitura para acabar com essas perseguições, mas parece que não está bom. Eu acho que tem familiares aqui no cargo comissionado que está esperando colocar mais um da família, parece, que só sabe perseguir os outros que tenham o direito adquirido. Então vamos resgatar esse projeto de nepotismo aí. Eu quero contar com a compreensão de Vossa Excelência para a gente estar discutindo aqui e talvez o pessoal coloque a mão na consciência e pare de ficar perseguindo os outros aí, que eu acho que é a pessoa que é efetiva, que trabalha, ele tem o direito dele adquirido, acho que no mínimo que ele tem que ter respeito. Né? O pessoal vai lá, tira do lugar, o pessoal está com a família estruturada no lugar há mais de 10 anos, vai lá e mexe na estrutura da família toda. Só por questão de política. A pessoa não pode ter o direito de voto, não pode nem sequer manifestar uma escolha do voto no qual o candidato votou no ano passado. Eu acho que o prefeito agora não é prefeito de 7 mil eleitores, não, é prefeito de todo mundo. Eu acho que eu tenho que ter respeito com as pessoas. O servidor, ele precisa de respeito, porque não é servidor do prefeito, ele é servidor do município. Então, o pessoal, eu acho que deveria rever essas questões aí e ver, colocar a mão na consciência. Eu achei que eu nunca ia falar isso, presidente. Né? No decorrer aqui de muitos anos aqui, no tempo, o povo colocou um slogan aqui na nossa cidade. Volta, doutor, que eu voto. E eu estou achando que nós vamos fazer assim. Volta, doutor, se eu for eleito, tem que trabalhar aqui na cidade. Né? Acho que está precisando de voltar aqui e assumir de verdade o cargo de prefeito. E o pessoal está precisando. Não é secretário perseguindo os outros e pisando e deixando muita coisa a desejar. Eu acho que ele tem que voltar e trabalhar, que eu acho que essa questão do slogan aí, volta do slogan que eu voto, já passou. Ele foi eleito, ele tem que assumir a nossa cidade. É, não sei se meu tempo está esgotando aí, presidente. Eu queria tocar em outro assunto aqui também, a respeito dos roubos nas escolas. Né? Acho que tem um assunto aí que acho que é de conhecimento de quase todos. Acho que umas 3 ou 4 escolas já foram roubadas aí nesses dias agora. Então, o pessoal também tem que tomar providência. Se não for colocar o sistema de monitoramento, vamos colocar os guardas, né? Os guardas estão aí para vigiar a escola. O pessoal está aí arrombando as escolas, roubando. Então, eu acho que é patrimônio público, tem que ter mais um cuidado com isso aí. No mais, eu vou citar esse assunto no tempo de liderança. Devo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite aos nobres colegas dessa casa, ao público aqui presente. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Neo Transamérica. Somos sabedores de quanto o nosso povo está interessado no que está acontecendo no nosso município, principalmente no trabalho dos legislativos dessa casa, que somos representantes legais de toda a sociedade de Buritis. Eu quero falar aqui sobre um assunto, sobre o cemitério novo. Nós aqui não temos uma sala de velório municipal. E lá naquele cemitério novo, tem como adequar aquelas salas. Tem 2 cômodos lá, que está todo depredado. Tem como ali fazer uma sala para velório municipal. Aonde, né, não precisa ser pago. Sabemos que temos uma casa de velório aqui na nossa cidade, mas tem muitas pessoas que não conseguem pagar um salário mínimo. As igrejas também, né, não estão mais querendo, né, ceder. Então, assim, é muito necessário, né, um planejamento e que o governo olhe, né, aquele cemitério e faça alguma coisa ali para que tenha essa sala. E também lá, vai ser falado também, está faltando material lá para o, né, coveiro, para aquele senhor que trabalha lá, para a menina, que também eles estão sem material para trabalhar lá. E ali no final do bairro Jardim também é outra coisa que o governo também, líder do governo, quer passar para você, para olhar com carinho lá, porque ali é um lixo, incomoda aquele pessoal, está todo mundo muito revoltado ali no final do jardim, aquele fundo onde a gente passa para ir para o cemitério ali. Tem que solucionar aquele problema o mais rápido possível. Nós já, já estamos com 2 meses, então muita coisa tem que ter planejamento. Nós ainda não temos secretário de obra aí nomeado, né? Não sei se ele foi nomeado, né, ou sexta-feira ou hoje, mas é necessário. E tudo tem que ter planejamento, e se não nomear e não começar a planejar, as coisas só vai tardando. Então eu quero que você leve aí o executivo, né, que, né, faça, né, que planeje e olhe com muito carinho para aquilo ali, porque precisa de solucionar, entendeu? Também quero falar também sobre um outro assunto, sobre as varredeiras de ruas. Elas me procuraram dizendo sobre o horário de trabalho delas. Elas não me pediram para elas deixar de cumprir com o horário, não. A carga horária delas, não. Mas nós estamos vendo, todos nós, gente, como o sol está quente de 1 hora, das 13 horas. Está insuportável. Lá tem 6 senhoras. Lá tem uma senhora que tem 71 anos. 71 anos. Lá tem senhoras de 68 anos. De 67. São 6. São, a equipe lá são 10. Parece que 4... é abaixo de 40 anos, mas as outras todas são idosas mesmo. E elas estão enfrentando, né, a carga horária, né, cumprindo com a carga horária, 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. É como elas disseram, está insuportável trabalhar, elas não estão dando conta, não está rendendo o trabalho delas, porque é quase impossível. Então eu acredito que nós temos que olhar com carinho também para as varredeiras de rua. Elas mantêm a nossa cidade limpa, mas está impossível. E tem como elas manter a cidade limpa, varrer as ruas, na parte da manhã, sim, e cumprir com a sua carga horária. Sem elas prejudicar o município. Porque a gente vê muita coisa acontecer aqui no município que não tem, assim, e não tem ninguém brigando. Agora, as varredeiras, não. Elas têm, sim, que cumprir os 4 horários delas. Elas estão também sem os IPIs, você entendeu? Elas também não estão com material, não tem vassouras. Tem uma lá hoje que ela ficou o dia inteiro andando atrás delas porque não tem vassoura. As vassouras estão precárias também. Elas não têm proteção nenhuma. Não tem um chapéu, não tem uma bota, não tem uma roupa adequada, não tem um protetor. Então, meu, né, líder do governo, quer que você leva, você entendeu, para a administração, essa urgência. E de rever, sim, a situação das varredeiras. Precisa de rever. De colocar, de arrumar um outro horário para elas trabalhar. E falando, também quero falar aqui um pouquinho sobre o lixo também. Muita gente está procurando, está reclamando, aonde você passa na rua, chama, mostra o lixo na rua, fala, não tem como, há muitos anos nós estamos acostumados com o caminhão pegar o lixo todos os dias. Não tem cabimento, não é possível, né, que precisa de fazer isso. Nós todos somos sabedores que já caiu nos cofres da prefeitura 10 milhões de reais nesse mês de janeiro e nesse mês de fevereiro. Não é isso, não é tirar 3 dias do lixo que vai economizar. Sabemos que tem crise, mas tem coisas que eu acredito que tem que ter, você entendeu? Buscar mais um respaldo para tirar. Talvez tem muitas outras coisas que pode tirar, mas o lixo não. Está toda a sociedade perguntando. Tem que voltar. Esse negócio do lixo aí, ficar 3 dias sem pegar, está difícil. Está muito difícil. Então, eu gostaria muito também, líder do governo, que você levasse até o executivo da nossa cidade. Um outro assunto que está deixando a gente muito indignado também é sobre as perseguições mesmo. São 2 meses que muita gente tem nos procurado. Por que que essas coisas estão acontecendo? E aqui, no dia 1 de janeiro de 2017, o prefeito eleito, ele falou com as palavras dele, inclusive eu falei que eu quero saber se tem gravado, para pôr novamente. Aqui hoje se encerra as perseguições. Foi palavras dele. Então eu acredito, e eu nas reuniões anteriores, não sei se vocês, ouvintes, lembram, vocês que estão aqui presentes lembram, vocês aqui, é diz dessa casa, mas eu cansei de falar, de pedir. Né? Vamos, trabalha, prefeito. Né? Com mais amor. Vamos ter mais um pouco de atenção. Porque quando? Não está atingindo os políticos, está atingindo o povo. Certas ações do executivo não estão atingindo o político, está atingindo o povo. E o povo pequeno. E o povo pequeno. Eu quero que vocês fiquem sabendo disso. Então, se acabou as perseguições, por que tanta perseguição? Né, foi revogado, né, o processo seletivo das agentes de saúde de endemia. Arrumou lá uma explicação e revogou. Tudo bem. Agora, manda embora as enfermeiras e as técnicas de enfermagem sem pelo menos fazer uma reunião com eles. São profissionais, gente. Esse povo estudou. Eles fez um processo seletivo, elas passaram, elas fizeram provas. Né? Fez um processo seletivo com 2 anos e prorrogável para 2 anos e foi prorrogado e vai vencer em 2018. Será possível que esse povo, que esse pessoal, esses profissionais não pode respeitá-los? Nós aqui não somos donos dessa casa, nós passamos por aqui. E prefeito também não é dono do município, não. Ele foi eleito para administrar Buritis, para gerir as contas do dinheiro público. E ele também não foi prefeito, ele não é prefeito de 7 mil eleitores, não, que votou nele, não. Hoje ele é prefeito de quase 30 mil habitantes da nossa cidade. Tem a fala de um escritor que fala assim, que o poder e o amor não andam junto, não dá as mãos. E tá, realmente, poder e amor não andam junto. Não dão as mãos mesmo. Porque nós estamos percebendo na nossa cidade que
pode concluir.
Né, estão sempre perdendo. O povo está sempre perdendo. Porque administrar o dinheiro público não é para administrar para grande, não. Políticas públicas não é para grande, não são para os grandes, não. Vocês ficam sabendo disso. E procuram conhecer mais um pouco. Então eu quero aqui dizer, não estou aqui afrontando ele, mas que ele desarma um pouco, né? E olha mais para as pessoas. Ele foi prefeito aqui 8 anos, né? E o povo de Buritis quis ele novamente como prefeito. Então ele tem que respeitar, sim, a população. Tem que nos respeitar. E tudo isso que eu estou falando aqui, não é só desejo meu, não. É desejo de toda a comunidade. É o povo que vem até nós e pede, e clama por isso. Né? Ainda não foi feito os pagamentos, né, de alguns funcionários. Parece que amanhã vai pagar alguns. Né, e está ficando uma parte sem pagar. Então, vamos pedir novamente. Pague, né, quem trabalhou no mês de dezembro. Que pague quem pagou, quem trabalhou no mês. É justo. Né? São pessoas aí que ganham um salário, que ganham, né, R$2.000. Mas trabalharam, gente. Precisa de receber. E quero deixar mais um recado aqui. É sobre o aumento. Que tem um comentário. Está dizendo que, não vai ter, que ele não vai dar aquele aumento de 6%. Então, também quero mandar falar para ele. Olhe com carinho. Procure dar esse aumento. É muito pouco o aumento. Né? Porque está todos os funcionários esperando por esse aumento. Devolvo a palavra. No tempo de Lisa, fala mais alguma coisa.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite, cumprimentar também aqueles que estão assistindo à reunião seja em corpo presente, seja aí através das ondas da Transamérica FM. De início, presidente, quero registrar e que se faça chegar nota de pesar à família do Ronaldo pelo falecimento do seu pai, conhecido por muitos como Zé Trajano, uma pessoa que contribuiu muito com Buritis, um guardião, um pai de família exemplar e que deixa muita saudade, né, de uma família grande aqui no município de Buritis, família de pessoas trabalhadoras, ordeiras. Então eu gostaria de registrar aqui essa nota de pesar e quero que a Câmara, em meu nome, faça chegar àquela família enlutada a sua homenagem. Pois não, vereador? O vereador Didé quer subscrever também a nota de pesar. Mandar um alô especial aí para o senhor Laureci da Barriguda 1, Edmilson, popular Cabeção, senhor Gilmar da Rua Piauí, o Nego, lá do Banco da Terra, meu grande amigo Ronaldo, senhor Milton Tucano e família, e a senhora Geralda da Rua Serra Bonita, mãe da Érica. De saída, dizer para a senhora Cristiane da Vila São Vicente que estamos tomando providência no requerimento que ela fez para aquela região. Quero também, presidente, nesse primeiro momento, deixar registrado aqui que estive com alguns colegas no município de Belo Horizonte. Fomos bem atendidos pela equipe do deputado Marcelo Aro, Valverde, Helena, pessoas de grande coração, estiveram conosco em todos os momentos, desde quando ali chegamos até o horário em que nos embarcamos novamente de regresso. As pessoas que nos auxiliaram muito. Quero também agradecer ao deputado Arlen Santiago, um deputado que há muito tempo eu falo dele aqui, porque é um dos deputados que realmente tem olhado para o município de Buritis. Eu já participei de algumas entregas de trator com o Arlen Santiago, carro com o Arlen Santiago, e recentemente, estando em Belo Horizonte, ele me comunicou sobre um ônibus que estava destinado para o município de Buritis. Talvez o município não tenha recebido por conta do monte de protesto de contas sem pagar que o governo no passado deixou. Deixou o Buritis lascado, né? E isso aí também já era conhecimento do Arlen Santiago. Estamos correndo atrás para que as coisas se normalizem. Esteve presente também empresário do município de Buritis, que pretende criar uma empresa para gerar serviço. Estava ali junto à equipe de deputados e governadores, juntamente com o Rufino, buscando incentivos para criar essa empresa aqui em Buritis. E assim, nós sabemos que o governo de Minas Gerais não é um governo incentivador de questão fiscal, não. É um governo que gosta muito de receber. Incentivar que é bom a gente não vê, né? Então, esses agradecimentos eu gostaria de deixar, presidente, e cobrar de Vossa Excelência, porque o tempo regimental da urgência relevante, nós sabemos que é 5 minutos, e eu olhei hoje ali colegas falando 12 minutos, eu notei do horário do início. Eu acho, presidente, que nós temos que ser mais rigorosos nesse horário para poder não alongar tanto a reunião, considerando, especialmente numa data igual a essa, que os colegas virão usar ainda na tribuna. Eu gostaria de pedir à presidência uma atenção nesse horário. Eu acredito que apenas um sinal sonoro já alerta todos os vereadores aqui. Não há necessidade de reprimir, mas um sinal sonoro já alerta. E com base nisso, presidente, não irei alongar. Eu tenho dezenas de assuntos que eu irei tratar no meu tempo de liderança. Obrigado.
Bem, boa noite a todos os nobres colegas, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero deixar o meu cumprimento aos nobres colegas de Unaí que estão aí, ex-vereador,
Edmilton Andrade, Netinho, Processo, Mozart, que está aí presidindo essa reunião, Paulo Viola. Para a gente é um prazer muito grande ter vocês aqui nessa casa. Eu, nobre colega, eu dei um sinal sonoro, ela continuou, mas tudo bem, eu me comprometo que não vai haver mais esse tipo de coisa não, tá? Gostaria de dizer para todo o público presente, o nosso ouvinte da Rádio Transamérica, que estamos aqui com essa casa de portas abertas, como se diz, os nobres colegas, todos nós estamos passando por muita dificuldade, o nosso município está passando por dificuldade muito grande, mas para que conseguimos buscar a solução para o nosso município, acho que temos que ter mais união, estar mais próximo do outro, o legislativo, o executivo tem que trabalhar mais alinhado. Temos que buscar qualidade de vida para todos, sem que discriminamos A ou B ou C. Esse é o meu projeto de trabalho nessa casa, estou buscando junto com vocês, não estou aqui para julgar a ninguém. Mas que precisamos de unir e buscar a solução do município, sim, é isso que nós precisamos de fazer. Buscar mais união e trabalhar em prol desse município que sofre tanto. É um município que está saindo do sofrimento e está continuando do mesmo jeito. Então, para que não continuemos, damos continuidade na dificuldade, nós temos que buscar a qualidade de vida e trabalharmos junto. Temos que estar unidos para que tenhamos um Buritis melhor. É o que eu venho pregando sempre nessa casa de lei, dizendo, eu estou de pé e à ordem para buscar o melhor para essa casa. Eu deixo aí o meus cumprimentos e digo para o executivo, a casa está de portas abertas para que possamos alinhar essa cidade, acabar com o lixo da cidade, acabar com a dificuldade da zona rural, viu? Nós estamos aqui todos e queremos trabalhar em prol de um só sentido, melhoria da nossa cidade. É o que nós queremos buscar. E voltando ao que você ressaltou, nobre colega do Arlen Santiago, inclusive deixou um comunicado aqui para que fosse lido, aquele ônibus que ele prometeu para Bentins está à inteira disposição da cidade, viu? Isso é um comunicado ilustríssimo ao senhor Pedro Paulo Silva Costa, que veio aqui deixar esse ofício, dizendo que o ônibus está à inteira disposição de Buritis. Foi concedido sim, juntamente a alguns vereadores da gestão passada e junto ao Pedro Paulo, que é diretor da escola Ajamiro. Viu? Ele deixou um comunicado aqui para que eu levasse até a comunidade de Buritis. É um ônibus novo que aproximadamente custou 240 mil reais e já está à inteira disposição do nosso município. Devido a situações de algumas certidões que estamos em débito do INSS, ficou parado, mas assim deixou um comunicado ao nosso chefe de gabinete, Luan, que assim que tiver ok a documentação, esse ônibus vai estar aqui rodando para suprir a necessidade da população de Buritis. Eu quero deixar também um abraço para o nosso deputado Arlen Santiago, não o conheço, mas a atitude que ele está tendo com o Buritis, eu parabenizo ele de pé, ele merece ser parabenizado, porque ele está buscando qualidade de vida para o nosso município. Não conheço, deputado, mas desde já, muito obrigado por tudo, viu? Estamos aqui de pé e à ordem, deputado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todo o público que nos prestigia. Quero cumprimentar a todos vocês aqui na pessoa do Edmilton Andrade, nosso colega vereador do município de Unaí, Netinho. Agradecer também ao processo, a liderança política de nossa cidade que se faz presente. Cumprimentar também o pessoal que está nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Eu ouvi aqui, senhor presidente, os vereadores que me antecederam. Eu não poderia também deixar aqui de fazer um comentário falando sobre o que o Didé explanou e a Nilva em relação à limpeza urbana da nossa cidade. Sou aqui uma vereadora base de governo, mas não posso, senhor presidente, ser conivente com a questão da limpeza urbana. Martina, nossa liderança de governo, eu acho que o município tem economizado de diversas formas, mas a questão do recolhimento do lixo, a limpeza urbana é uma questão de dignidade com a nossa população. São inúmeras as ocasiões que eu tenho recebido fotos, tenho visitado bairros, bairro Veredas, bairro São João, essa semana passada eu estive visitando, vi o lixo lá no dia de sexta-feira, né? Eu sei que não está recolhendo na quarta e nem na sexta, mas eu acho que tem que ter cortes de despesa, tem que ter sim, mas o recolhimento de lixo é necessário. Eu quero que você leve isso aí também ao governo municipal. Recebi também aqui uma mensagem agora O vereador Didé falou sobre o transporte escolar, eu apresentei um requerimento pedindo informações, mas eu recebi uma mensagem aqui muito desagradável, tem que passar para a população. Falando aqui que tem vereador nessa casa de leis que tem linha de transporte escolar. Eu quero dizer a cada pessoa que está me ouvindo, é o pessoal da rádio. Eu não acredito, eu não quero acreditar que tem vereador neste município que tem linha de transporte escolar. E quero dizer à pessoa que mandou essa mensagem que essa vereadora Vânia não tem linha nenhuma de transporte escolar. Eu não tenho, marido meu não tem e parente nenhum meu tem. E se tiver vereador nessa casa de leis que tem linha em seu nome ou no nome de laranja, que nós já reclamamos isso muito da gestão passada, e se isso persistir nessa gestão, a gente vai estar cobrando. A gente vai estar cobrando, a gente vai estar dando nome aos bois, porque isso é inadmissível. Quero também, senhor presidente, fazer uma cobrança aqui a respeito de uma reclamação que eu recebi do pessoal de Vila São Vicente, pessoal da região dos Mangues e o pessoal que mora ali na Serra do Brás, Martina. Eles estão pedindo melhorias nas estradas. Eu sei que a gente está aí com um período de chuva, eu procurei a Secretaria de Obras, eles pediram para o pessoal ter um pouco de paciência, mas vou novamente estender aí o pedido dessa comunidade, estender aqui no plenário. A Lenice Fonseca Melo me pediu que falasse sobre a região dos Mangues, a situação está caótica, eu estive lá, eu olhei, em Vila São Vicente eu vi que as estradas estão ruins, e assim que passar esse período de chuva, a gente quer pedir aí à Secretaria de Estradas, Transporte e Obras, as devidas providências. Quero falar também, senhor presidente, que na gestão passada, essa vereadora, por diversas ocasiões, foi a Brasília, foi a Belo Horizonte, em busca de recursos para o município. E eu vi muito vereador aqui falar assim, a vereadora Vânia vai em busca de emenda, todo dia ela fala de uma emenda aqui, eu quero ver pagar. Eu quero dizer que, graças a Deus, mais uma emenda nossa, a gente tem aí hoje o privilégio de dizer que foi dado a ordem de início nas obras de pavimentação asfáltica ali na Avenida Pedro Valadares Veciani, proveniente de um recurso no valor de R$300 mil, que essa vereadora tanto lutou ali com o deputado federal Marcos Montes. O recurso está aí e o município já deu início às obras. Estou com um pedido aqui também, senhor presidente, do pessoal de Dona Maria Eusébia, que nos procurou hoje aqui nessa casa de leis, acho que esteve também no seu gabinete, falando a respeito de uma criança que estava passando mal, com um princípio de pneumonia, precisou de fazer um raio-x, e procurou ali o posto de saúde, e não teve o atendimento. Procurou aqui essa casa de leis para que a gente ajudasse a estar pagando esse raio-x. Eu liguei, Martina, lá no postão, e me certifiquei que realmente não está fazendo porque está faltando material. E esse material já tem aí 3 meses que eles estão fazendo a cobrança, desde dezembro, Gildo? Que está sem esse material. Então, eu quero pedir à secretária de saúde e o prefeito municipal e a nossa líder de governo as devidas providências. Nos assuntos de liderança, senhor presidente, estarei fazendo novas explanações. Devolvo a palavra.
Nos termos do artigo 31 do regimento interno desta casa, a vereadora Camila fará uso da tribuna. Informo a vereadora que dispõe do prazo regimental.
Cumprimento o presidente dessa casa, vereador Gildo de Mariquita, em nome do qual cumprimento as minhas colegas vereadoras e meus colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia nesse momento com as suas presenças neste plenário essa noite, assim como os ouvintes da Rádio Transamérica. A todos vocês, meu cordial boa noite. Senhoras e senhores, venho esta noite à tribuna dessa casa para tratar de um assunto de total interesse de nossa comunidade. Também ofereço denúncias para que essa noite sejam averiguadas pelos órgãos competentes e que as providências cabíveis, esperam, sejam tomadas. Quero propor que possamos aprofundar este debate, que é de total interesse público. Não podemos desconhecer a importância do agronegócio no cenário nacional, principalmente no que tange ao equilíbrio da balança comercial brasileira, com destaque para as exportações de soja e milho. A grande contradição que esse modelo agroexportador apresenta nos municípios que estão instalados, verifica que os benefícios sociais e a arrecadação de impostos para essas localidades são insignificantes, mediante aos altos custos ambientais, com agravamento e conflito social pela posse e uso da água. O conflito por água é o mais novo produto que o agronegócio está produzindo. E essa produção, Buritis não quer e nem deseja. Não podemos aceitar que, em nome de exportar soja e milho para engordar bois norte-americanos e europeus, tenhamos que pagar tão alto preço por isso. Já secaram inúmeros córregos, ribeirões e veredas, a exemplo de Bebedouro, Taquaril, Palmeira, Barriguda, Pasmado, Formosinha, Pernambuco e tantos outros. É preciso que Buritis reveja o conceito de produção. A água é o bem comum de todos e deve ser distribuída e ter seu acesso facilitado a toda a população. Não podemos achar que é normal privatizar um bem que é nosso para fazer uso privado de um bem de todos nós. Não podemos ser reféns desse modelo de exploração, que amplia em muito nossas dificuldades econômicas, sociais, ambientais, para privilegiar um pequeno grupo de empresários do campo, que detém e controla esse modelo. É preciso que o governo municipal adote uma postura diferente da que estamos acostumados a vivenciar nesse município. Que não sejam omissos e nem coniventes com esses absurdos. Que digam de que lado está nesse conflito e que ajudem a equilibrar os interesses sociais com os interesses econômicos. Isso é urgente, sob pena de que, se nada for feito e continuarem omissos, assistiremos lamentavelmente à morte do Rio Urucuia, que é a nossa maior referência nos aspectos sociais, culturais, ambientais e, por que não dizer, econômicos. E o mais grave, senhoras e senhores, é que esse modelo agrodestruidor é amplamente financiado com recursos estrangeiros, vindo de empresas multinacionais que exploram o campo brasileiro. É claro que tem também dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES. Mas é o dinheiro da Bung, da Monsanto, da Syngenta, da Bayer, da Pioneer e tantas outras empresas multinacionais que financiam a maior parte da destruição. A maioria dos chamados fazendeiros do agronegócio figuram nesse processo como meros gerentes dos interesses dessas empresas. São como feitores do século XXI que zelam do interesse de seus senhores. Esse modelo nos impõe uma escravidão moderna, que não se restringe apenas em escravizar usando como critério a cor da pele. O critério hoje, senhoras e senhores, é a condição social em que vive a pessoa. São seguramente os mais pobres que mais só sentem os efeitos dessa escravidão moderna. Grande parte dos fazendeiros do agronegócio são totalmente dependentes desses financiamentos estrangeiros. Há uma pressão permanente para que se amplie a área plantada a cada ano, dando início assim a um círculo vicioso, que existe por consequência mais investimentos, que demandará mais financiamentos.
com o único objetivo: ampliar seus lucros. Esse círculo vicioso é esse círculo vicioso que faz ampliar a degradação ambiental no Brasil. Antes de exportarem seus produtos como soja e milho, já tiraram de nós e venderam nosso cerrado, dizimaram nossa fauna silvestre, destruíram as áreas de preservação permanente, nossas matas ciliares, poluíram e secaram nossas águas e fizeram o realocamento de nossas reservas legais. O realocamento de reservas legais para outros municípios e até para outros estados constitui prejuízos ambientais para todos nós. Basta observarmos a quantidade de áreas de reservas transferida para outras localidades, fora do perímetro do nosso município. Assim, os fazendeiros do agronegócio estariam autorizando desmatar a área de reserva que seria patrimônio desse município. Na contabilidade geral, Buritis nunca terá os 20% de reserva legal estabelecido por lei. Aqueles que assim agiram demonstram total desrespeito e falta de compromisso com Buritis e com seu povo. Junto com a soja e o milho que exportaram para alimentar o boi estrangeiro, querem agora negociar e vender de maneira impositiva a nossa dignidade. Nessa versão moderna de colônia, explorada pelos Estados Unidos da América e países europeus, é que já estamos sentindo os efeitos devastadores que esse modelo nos impõe. A construção de barragens para a instalação de pivôs centrais é o motivo da seca dos nossos córregos, ribeirões, rios e veredas, e que é de total responsabilidade do homem do agronegócio, e que já afeta diretamente várias comunidades e regiões, como Gado Bravo, Taquaril, Palmeira, Pasmado, Barriguda, Confins, Pernambuco, entre outras, onde famílias inteiras não têm hoje água nem para o uso doméstico. Está aqui o grande exemplo disso, que se faz presente nesse plenário essa noite, o gaúcho, quem conhece e anda na região da Palmeira, sabe que ele busca água para várias famílias na sua caminhonete, porque não tem água nem para o uso doméstico, nem para beber. Água é tech, água é pop, água é tudo. Esse é um slogan de uma propaganda enganosa e de muito mau gosto, exibida nas TVs, no horário nobre, em todas as TVs brasileiras. Essa propaganda omite toda a parte podre de um setor que é responsável pela maior degradação ambiental no Brasil em todos os tempos. Também apresenta produtos da agricultura familiar como sendo produtos do agronegócio. Isso se constitui, no mínimo, em um estelionato midiático. Não deixa de ser também uma clara demonstração e abuso do poderio econômico. Nesse contexto, até agora exposto, água é tudo, de ruim. Em nossa Buritis, temos também uma responsabilidade que vai além de nossas fronteiras. O nosso Urucuia é o segundo maior afluente do Rio São Francisco no estado de Minas Gerais. Isso nos remete a uma missão a nível nacional. Tudo o que fizermos aqui, próximo de sua nascente, para o bem ou para o mal, refletirá em todo o Brasil. Senhoras e senhores, peço a todos que não cruzem os braços, principalmente aqueles que têm atribuição por força da lei de zelar pela coisa pública. A exemplo do nosso prefeito, de nós vereadores, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Não podemos nos omitir. A omissão é um cativeiro que pode nos aprisionar e tirar de todos nós a capacidade de mudança. A omissão também é um câncer que mata aos poucos os sonhos e impede que nasça algo novo. E dessa forma que a crise por água avança em nosso município, senhoras e senhores, a Copasa em breve terá que mudar o ponto de captação que abastece a nossa cidade. Terá que bombear água de outras fontes que não seja do Urucuia. Eu tenho em minhas mãos uma resposta de um ofício que enviei à Copasa em meados do ano passado e que a gerência regional de Paracatu nos respondeu a alguns questionamentos feitos por nós do CONDRU. Eu vou ler na íntegra a resposta da Copasa enviada a nós através da comunicação externa de número 51 de 2016, de 15 de agosto de 2016. Comunicação externa, número 51 de 2016. A senhora Camila Silva de Almeida, representante do CONDRU. Assunto: resposta ao ofício do CONDRU, número 8 de 2016, onde requisita informações acerca do piscinão para captação de água no Rio Urucuia da Fazenda Formosa, no município de Buritis, ao Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia. Em atenção à solicitação e referência, informando sobre os questionamentos enviados à Copasa. Primeiro questionamento: quantas vezes a Copasa já trocou as bombas de lugar, as bombas que abastecem a cidade de lugar e por quê? Resposta da Copasa: a Copasa de Buritis faz captação no Rio Urucuia por meio de balsa. Essa balsa já foi deslocada dentro do rio 3 vezes somente esse ano. O mesmo está acontecendo na Copasa de Urucuia, onde a balsa já foi realocada 2 vezes somente esse ano. Esse deslocamento acontece quando o rio baixa o nível de água e a válvula de pé da captação encosta no fundo do rio, prejudicando o bombeamento. A água baixa devido ao período de estiagem e projetos de irrigação que estão sendo implantados ao longo do rio. Segundo questionamento: a outorga da Copasa é de quantos litros por segundo? Resposta: a outorga da Copasa hoje é de 44 litros por segundo. Estamos solicitando a ampliação da vazão junto ao órgão ambiental para 60 litros por segundo. Terceiro questionamento: qual é o potencial das bombas da Copasa? Resposta: a potência de cada bomba é de 30 CV. Quarto questionamento: as bombas funcionam juntas? Resposta: não. Funciona somente um conjunto, o outro é conjunto reserva. Quinto questionamento: a retirada de água para irrigação da Fazenda Formosa prejudicará ou não o abastecimento de água na cidade? Resposta: estamos passando por crise hídrica ano a ano. Cada licenciamento liberado, por mais insignificante que seja, irá contribuir para a escassez do nosso recurso hídrico. Como todos puderam observar, a Copasa deixa claro que qualquer intervenção, por menor que seja, no sentido de retirar água do Rio Urucuia, estará colocando em risco o abastecimento de água de nossa cidade. A capacidade de bombeamento do conjunto de irrigação da senhora Ana Cristina Zanqueis, da proprietária da Fazenda Formosa, que está instalada a 4 quilômetros da nossa cidade e retira água direto do leito do Rio Urucuia, é muitas vezes acima da capacidade de bombeamento da Copasa. Para ser mais precisa, vimos que a outorga da Copasa é de 44 litros por segundo. A outorga de Ana Cristina Zanquete é de 450 litros por segundo, que quando entra em funcionamento está consumindo água que daria para abastecer 10 populações de Buritis. Portanto, não se trata de uma retirada de água insignificante. E pior ainda, está instalado acima do ponto de captação da Copasa. Os futuros investimentos que porventura vier a ser feito pela Copasa para garantir o abastecimento de água em nosso município será pago por todos nós, com aumento em nossas contas de água, que já não são baratas. Aí agora eu pergunto a vocês: é justo que tenhamos que pagar por uma conta que não é nossa? Não fomos nós que secamos o córrego Barriguda. Não fomos nós que barramos o Bebedouro. Não fomos nós que barramos o Confins. Não fomos nós que secamos o Taquaril. E não somos nós que estamos matando o Rio Urucuia. Não é o povo de Buritis que comete tamanho atentado contra tantos outros córregos, rios e veredas. no nosso município. Não somos nós que estamos fabricando essa crise. Vão dizer, senhoras e senhores, que há falta de chuva regular a causa da seca. Mas não foi a falta de chuva regular que fez barrar e secou todos esses córregos que mencionei agora há pouco. Uma outra produção indesejada e prejudicial a todos nós, que o agronegócio insiste em ampliar, é investir para fortalecer as suas bases políticas, para dar sustentação a esse modelo. Não é por acaso que a bancada ruralista no Congresso Nacional nunca esteve tão ampliada. Isso se repete a níveis estaduais e a níveis municipais, onde estão instalados seus empreendimentos. É compreensível, mas não aceitável, que políticos se candidatem e venham em nosso município pedir um voto em troca da solução desse problema e logo após as eleições desaparecem sem nos dar a mínima satisfação. Embora muitos tenham prometido providência nesse sentido, a maioria deles se omitem. Sabemos que muitos deles tiveram suas campanhas financiadas pelo agronegócio e que os mesmos fazem parte da base política desse setor. O que não é aceitável é que esses candidatos usem os votos que os eleitores de Buritis confiou em depositar neles para hoje eles defenderem os interesses de grupo econômico privado em detrimento dos interesses coletivos. Por favor, nos respeitem. Não venham com essa demagogia barata e hipocrisia dizendo que se eleitos resolverão esse problema. É claro, senhoras e senhores, que não podemos generalizar, pois temos exemplo de político que mesmo não sendo votado em Buritis, estão contribuindo para essa causa. E que já visitou os pontos críticos de nosso município e tem ajudado nas discussões junto aos órgãos responsáveis pelo meio ambiente. Eu quero agradecer de público ao deputado federal Adelmo Carneiro Leão por sua postura séria de sempre colocar o interesse público acima do voto. Eu quero perguntar, é o que fazem nesse momento em prol dessa causa os deputados eleitos com votos em Buriti? A exemplo de Gustavo Santana, Gustavo Corrêa, Arlen Santiago, Sávio Souza Cruz, Hélio Machado, Zé Silva, Paula Biacchio, seus brasileiros, Marcos Monte, Vitor Penido e tantos outros. E todos esses receberam voto em Buritis e prometeram ajudar nessa causa. Senhoras e senhores, eu, Camila Almeida, na condição de presidenta da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa de Lei, me sinto como se fosse uma formiguinha em comparação ao que temos que enfrentar. Está claro que precisamos da participação de todos vocês. A missão que foi a minha atribuída, que é a de presidir essa importante comissão, não terá êxito se não houver condições técnicas para viabilizar um bom trabalho. Eu gostaria, desde já, de agradecer ao presidente dessa Casa de Lei, vereador Geudo de Mariquita, que se comprometeu em viabilizar todo apoio necessário para o bom desempenho do trabalho dessa comissão. E é nesse sentido que estamos propondo a esta Casa que passe a fornecer as condições para que possamos produzir um diagnóstico ambiental de todo o nosso município. Esse diagnóstico será a principal peça técnica para subsidiar as futuras ações judiciais. Ajudará a sensibilizar as autoridades na tomada de providência. Servirá também como base para que o município possa redirecionar sua política para o meio ambiente. Subsidiará o Estado na adequação da política ambiental para a região. Ajudará a identificar os principais danos ambientais que até hoje, que até mesmo a polícia ambiental, pela pouca estrutura que dispõe, não tem conhecimento. E o que queremos saber com esse diagnóstico? Foi protocolado 16 de janeiro de 2017 ao senhor presidente dessa casa. Vem através deste, como presidente da Comissão de Agricultura dessa Casa de Leis, informar que estaremos trabalhando em prol do município de Buritis através da busca pelo melhoramento das condições ambientais da região. No presente momento, não temos o conhecimento da atual situação do município, para que seja tomada qualquer providência ou mesmo a apresentação de qualquer projeto para solucionar ou amenizar o problema, a necessidade da contratação de profissional capacitado para realizar um levantamento do quadro ambiental do território. Dessa forma, solicito a Vossa Excelência, informe a esta vereadora, quais as providências legais a serem tomadas para que o Poder Legislativo contrate uma empresa especializada nos serviços abaixo discriminado. Definir com ponto de GPS e fotos todas as intervenções feitas no município, bem como identificar a localidade e o proprietário. Definir com ponto de GPS e registrar em fotos aéreas mata ciliar degradada ao longo do rio Urucuia e identificar a localidade e proprietário. Registrar com imagens aéreas, filmagens e fotos a mata ciliar ao longo do rio Urucuia, nas barragens, nas APPs, nos rios afluentes como o Bebedouro, Taquaril, Formosinha, Palmeira, Pasmato, São Domingo, Guaribas, Fetal, Coqueiro, Muzelo, Cupins, Confins, Barriguda, Extrema, Mangues e Pernambuco. Fazer levantamento de quais empreendimentos em Buritis possuem multa ou embargo. Fazer levantamento de todas as ações judiciais com liminares já concedidas, autorizando a construção de barragens nesse município. Fazer um levantamento de quais ações judiciais com pedido de liminar para construção de novas barragens. Fazer o levantamento da quantidade de pivô que retira a água do rio Urucuia e qual a sua vazão. Fazer um levantamento de quantos pivôs funcionam no município e qual a vazão de cada um. Fazer um estudo sobre a qualidade da água do rio Urucuia e de seus afluentes. Após a conclusão desse estudo, tem outro, ver quanto de reserva local, quanto de reserva legal do município já foi realocada para outras localidades. Após a conclusão do estudo, deverá ser disponibilizado material contendo videoaula educativo, um documentário a título de reportagem da real situação do rio Urucuia e de seus afluentes em Buritis, um relatório físico de qual a situação do rio Urucuia e seus afluentes, querendo por escrito como é que está. E, por último, um relatório de propostas e ações para recuperação do rio Urucuia e seus afluentes. Senhoras e senhores, esses são os principais pontos contidos na proposta. E não são os únicos. Estamos esperando o aval do presidente Geudo para que possamos dar prosseguimento aos trabalhos. Gostaria, nesse momento, de fazer uma referência a um entusiasta dessa causa ambiental. Trata-se de Jorge do PT, que também é meu pai e um companheiro de luta nessa jornada. É também um dos homens mais injustiçados desse município. E o mesmo, não podendo contribuir de maneira mais efetiva, tem dado sua contribuição, mesmo com as limitações que a prisão o impõe nesse momento. Eu quero declamar um poema feito por ele, que tem tudo a ver com o tema que ora abordo. O nome do poema é Carta a um Amigo. Meu amigo Barriguda, escrevo para te dizer que não esqueço de ti, mas nada posso fazer, porque também vivo preso, só me resta te escrever. Estimado companheiro, quero aqui reafirmar um compromisso que fiz numa noite de luar, de lutar sem ter cansaço para poder te libertar. E quando eu sair daqui, vou logo te visitar nessa terrível prisão e quero reafirmar que tu tens advogado e o alvará vai chegar. Os teus irmãos Taquaril, Bebedouro e Confins tiveram sentença igual, levam a vida ruim, vivendo prisioneiros num cativeiro sem fim. Extrema e Veredinha, nem sei se ainda tem jeito, só poeira e sequidão existe dentro do leito, isso só aumenta a angústia que eu trago dentro do peito. Quem chora por tu também é a Gralha e o Juriti, que bebiam de tuas águas e descansavam ali, mas da sombra de tuas margens foram obrigados a sair. E o cantar de tristeza de todos os pássaros é notório, afinada orquestra fúnebre tocando em um velório. Eles velam teu leito seco, quem me contou foi Honório. Não quero te deixar triste, mas seu Gonçalo falou que as famílias de Lontra, que você alimentou, morreram de fome e sede quando seu leito secou. E naquele teu leito seco, urubus faz festa ali. Com a morte de tantos peixes, não sobrou nem acari. E do Vida Nova abaixo, não existe um lambari. E como fica o urucuia com essa ausência sua? A água que ele tem hoje mal abastece a rua. O povo já reclamou, mas o Estado não atua. O urucuia está enfermo. É um rio sem alegria, pois sente a degradação que viola sua bacia. As águas diminuindo, a morte é questão de dia. E quando o rio morre, também morre a esperança. Só no campo da memória conservamos a lembrança de um ambiente perfeito, destruído por ganância. Velho Chico sente falta de vocês fazendo a festa, contribuindo com ele, organizando a seresta para uma grande piracema e compondo aquela orquestra. A festa ficou, foi triste, não tem mais a alegria de quando vocês iam juntos de Minas para a Bahia, até chegar em Sergipe, viajando noite e dia. Eu sei que você foi detido por força de liminar. A ordem veio do juiz para te aprisionar. Aquela ordem de prisão fez o teu leito secar. Quem assinou a sentença e mandou executar foi o juiz Adriano, trabalha em BH, na quinta vara da fazenda. A ordem partiu de lá. Amigo, você é um caso à parte. Precisamos muita sorte. Eita sentença pesada. E embora a lei não comporte, você foi condenado a uma pena de morte. Se teus opressores dessem uma saída temporária para passar o Natal conosco, é meu desejo. Tomara. Vai ser o melhor presente. Será uma joia rara. Nessa prisão, minha e sua, eu penso todo segundo. São poucas as semelhanças. O meu pensar é profundo. Me deter afeta a poucos. Te prender afeta o mundo. Na luta por liberdade, você não está sozinho. São milhares de pessoas que te têm muito carinho. E o carrasco é um só. Mora perto, é seu vizinho. Barriguda, eu termino, todo cheio de saudade. Espero que tenha força para enfrentar a maldade. Confesso que me orgulho de ter vossa amizade. Jorge Augusto, penitenciário Agostinho Oliveira Júnior. Eu sei que já me alonguei um pouco, presidente, eu vou concluir agora, em poucos minutos estou concluindo. Senhoras e senhores, o saudoso Guimarães Rosa, em seu consagrado romance, O Grande Sertão Veredas, declara inúmeras vezes o seu amor pelo rio Urucuia. Em uma dessas declarações, ele se expressa da seguinte forma, abre aspas, O rio Carinhanha é preto, o rio Paracatu, moreno. Meu, em belo, é Urucuia. O mesmo Guimarães disse também: paz das águas é vida. O mesmo Guimarães Rosa disse também: rio meu de amor é Urucuia. Guimarães fez essas e várias outras declarações de amor pelo nosso rio Urucuia, bem antes do agronegócio se instalar nessa região. Imagine se ele pudesse ver hoje o estado precário em que se encontra o rio Urucuia hoje. Com essa atitude de expressar o seu amor pelo rio Urucuia, o Rosa levou o nosso rio para todo o canto desse país e do mundo, através do Grande Sertão Vereda, que foi traduzido para várias línguas e lido em muitos países. O passado e o presente, senhoras e senhores, caminham juntos com o rio Urucuia. E é muito difícil para nós imaginarmos um futuro sem ele. Buritis nasceu em razão do rio Urucuia. Buritis cresceu em razão do rio Urucuia. E Buritis só existe em razão do rio Urucuia. E muitos do que vieram a esse vale vieram atraídos pela beleza imponente do rio Urucuia. E aqui permanecem até hoje. Senhoras e senhores, nós precisamos transformar o rio Urucuia também em um rio de amor nosso. E é só a partir daí que teremos as condições efetivas de defendê-lo e defender todos os afluentes que compõem essa importante bacia hidrográfica. E quando em nós o rio Urucuia estiver de maneira profunda se transformado em um rio de amor nosso, estaremos a um passo de resolver tudo isso. Quero, por fim, agradecer a todos vocês que me ouviram atentamente. Aproveito a oportunidade para agradecer também todas aquelas pessoas que me trouxeram até aqui, me honrando com o cargo de vereadora que eu ocupo nessa casa. Aquelas pessoas que hipotecaram sua confiança e seu voto em mim para que eu seja hoje essa voz coletiva que nesse plenário, essa noite, se levanta em protesto. Muito obrigada.
Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 01 de 2017, cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON Câmara, e da outra providência de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Branquinho.
Como o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita, expôs, é um projeto de autoria da mesa diretora, e como eu apresentei esse projeto numa reunião anterior, em poucas palavras, eu quero só relatar alguma coisa que eu fiz, alguma pequena pesquisa sobre as principais funções do PROCON. A gente sabe que é um órgão de defesa do consumidor. O PROCON é uma designação simplificada dos órgãos do executivo, estaduais ou municipais, de defesa do consumidor. Principal função, atuar como uma instância de resolução de conflitos de consumo. Quando o consumidor se sente lesado, deverá procurar o PROCON para impor a sua defesa, que é a principal função do PROCON. As principais funções é coibir fraudes, abusos contra o consumidor, prestar-lhe orientação permanente sobre os seus direitos e garantias, fiscalizar, autuar e aplicar sanções administrativas na forma da legislação pertinente à proteção e defesa do consumidor. Então é por isso que eu, também fazendo parte da mesa diretora, sou totalmente favorável à criação do PROCON aqui por essa Casa de Leis para defender os interesses dos consumidores do povo de Buritias. São tantas as pessoas que às vezes compram algum tipo de produto e têm dificuldade de ter os seus direitos garantidos pela lei. E eu acho que é de fundamental importância essa criação. Por isso, sou totalmente favorável desde já. Mas muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos. Nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 022 de 2017. Indica ao governo providência a construção de um retorno na pista de caminhada na Avenida Central, mais especificamente nas proximidades da sede da agroveterinária Capu, construindo ainda uma faixa de travessia elevada no local em que formam implantado o retorno de autoria da vereadora Nilva Prisco. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Essa indicação se faz muito necessário, porque o armazém agroveterinário da Capô ali tem bastante movimento. E só tem aquela saída para o bairro Planalto, né, ali à direita. Então, é muito importante que a Secretaria de Obras aqui do município avaliasse ali, fizesse um estudo para poder fazer, sim, um retorno na pista ali de caminhada. Sei, talvez, também que pode, que o pessoal que caminha ali não querer que faça, mas é de grande necessidade. E uma vez porque todas aquelas pessoas que vão até ali a Capu estão pedindo para a Ilse e para o Demilson. E eles também estão correndo atrás, inclusive já até mandou um ofício para o prefeito, para todos os produtores, para todos os sócios da Capu, fica sabendo que a Ilse e o Demils, eles estão sim muito interessados nesse assunto e estão buscando, juntamente com o executivo, né, esse pedido. Então é uma indicação, né, que não é minha, volto a dizer, mas sim da população. E ali também quero aproveitar o momento, é sobre aquele bueiro, que é bem ali também, no meio daquela rua, né, de terra também, que também tá dando muito problema, está perigoso. Inclusive, eu tive lá, né, na Secretaria de Obras, onde o João Caetano me atendeu, e ele falou que eles estão estudando. Mas aquilo ali é uma coisa que tem que ser, assim, com muita urgência para resolver. E é um problema fácil. Eles pediram para tirar o bueiro do lugar, não tem como, mas pelo menos solucionar o problema daquele bueiro ali, precisa muito que a Secretaria de Obras acelere ali e vai até lá, porque é uma coisa muito rápida para se resolver, né? Muito rápido para se resolver. E a Ilse e o Demils também têm pedido muito para que isso seja solucionado. Te devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez eu quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gil da Mariquita, estendendo os meus cumprimentos a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural, e também a todos aqueles que se fazem presente aqui no plenário da Câmara Municipal. Eu quero aqui mandar um alô especial à Rose e todo o pessoal do assentamento da Osmandela, que estão nos ouvindo nesse momento. Recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp, estão lá ligadinhos aqui, ouvindo a reunião da Câmara Municipal aqui de Buritias. E pedindo mais uma vez para que eu possa reivindicar, assim como eu já fiz antes, a questão da serra, reparos na serra do assentamento Nelson Mandela. Dizendo a você, Rose, que hoje, em conversa com o prefeito, ainda no período da manhã, exatamente a respeito da questão dessa serra, das estradas, ele me pediu um pouquinho de paciência, porque, na verdade, ainda nós estamos no período da chuva, e segundo ele, assim que passar esse período, vai estar enviando as máquinas para fazer reparo nas estradas vicinais próximas ao distrito, e também essa estrada que dá acesso ao assentamento Nelson Mandela, e a outra estrada que também dá acesso à, em frente à propriedade do Damásio, também nessa serra do assentamento Nelson Mandela, onde nós fizemos, no governo passado, 6 quilômetros de serra que foram cortados e que melhorou o acesso ao distrito de São Pedro. Então, eu quero mandar um abraço especial ao Neném, à Júlia, à Rosete, ao Alcides, que está aí também com seu radinho ligado no assentamento Nelson Mandela, ao Pedrinho, a todo o pessoal do assentamento Nelson Mandela, e saiba que esse vereador estará sempre à disposição para reivindicar e defender os interesses de vocês, que nada mais são do que os interesses do povo também, do assentamento como um todo. Eu quero, nesse momento também, deixar um abraço especial aqui ao Joaquim, aqui de Buritis, um colega de escola antigo, mais conhecido como Bimba Aguiar, também nos ouvindo nesse momento. Dona Nalva, na Avenida Brasília, que está sempre nos ouvindo, admira também o trabalho desse vereador. Um abraço especial. Professor Cleiton Gomes, que também está nos ouvindo nesse momento, a qual eu estendo esse meu alô e abraço a todos os demais professores aqui da cidade de Buritis. Quero também aqui parabenizar o secretário de obras, o João Caetano. Eu não sei se eu conheço pessoalmente, se eu conheço pessoalmente, me desculpa, talvez pelo nome, eu realmente não estou lembrado se eu conheço pessoalmente, mas por telefone já falei com ele, já fiz uma reivindicação lá para o nosso distrito, prontamente nos atendeu, é um cara que parece totalmente empenhado, dedicado na causa de atender os anseios, os interesses do nosso povo, as razões pelas quais nós vereadores estamos aqui para representar, defender o nosso povo, os anseios, os pedidos do nosso povo. E ele prontamente, para atender, independente de partido, independente de ser eleito do lado A ou lado B, ele está atendendo os anseios que são levados até ele. Então, os meus parabéns a você, João Caetano, porque realmente iniciou muito bem aí à frente da Secretaria de Obras. Então, fica aqui os meus parabéns desse vereador pelo seu trabalho executado à frente da Secretaria nesse primeiro momento. Quero também, mais uma vez, reforçar o meu pedido. O vereador Carlos Fernando ainda falou que tem uma notícia boa aí. Eu fiz esse pedido no início, a questão da limpeza lá do distrito de São Pedro do Passa 3, que possa ser feita antes do carnaval, e também a limpeza lá de Vila Maravilha, que nós fizemos sempre, né, durante a gestão passada, o vereador em parceria com o governo municipal, em parceria com os fazendeiros locais. Nós sempre fizemos a limpeza lá de Vila Maravilha, e eu espero agora que o governo possa também nos atender e está fazendo a limpeza lá antes do carnaval, se for possível. Nesse momento, é só isso, quero dizer também aos professores P1, que a luta em prol daquela causa que eu citei no início, da questão da redução da carga horária de 20, pelo menos para 18, se não for para 16, que seja para 18, e que o restante seja pago como excedentes. Essa causa vai continuar, o meu empenho e dedicação em prol dessa causa continuará nas próximas reuniões, com certeza em parceria com os demais vereadores. Não vou me alongar, né, nós estamos no horário, o horário de verão acabou, nós estamos no horário já normal, e a gente não vai se alongar muito aqui. Essa é a minha fala nessa noite, deixando um abraço especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente o povo do meio rural e também o povo da cidade, que admira o trabalho do vereador, que quiser trazer algum anseio para que a gente possa cobrar, reivindicar, estarei sempre à disposição para defender o nosso povo de Buritis. Mais muito obrigado e uma excelente noite para todos nós. Eu vou falar ao presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, pessoal desta casa, todos presentes no plenário, os ouvintes da Transamérica. Quero dizer, Carlos Fernando, que hoje nós tivemos em Belo Horizonte, já tivemos uma boa resposta hoje da secretária, do Marcelo Ares, já entrou em contato comigo hoje, já estão providenciando algumas coisas lá. E aquela questão do empresário, é o Marinho, filho do senhor Nery Coupe, que na região de Buritis, com certeza vai ser de uma grande importância a empresa que ele está criando aí no nosso município, e que a Vila Serrana vai ser muito beneficiada, senhor presidente, com a geração de emprego, entendendo?
Então, a viagem está sendo produtiva e que Deus ajude que nós tenhamos uma boa recompensa nesse trabalho aí. E a questão de lixo, vocês falaram bastante aqui, eu quero pedir ao nosso secretário que dê uma passada, manda alguém lá na Vila Serrana para recolher uns contêineres que está lá desde a gestão passada. Esses contêineres estão lá, acho que uns 3 meses antes, uns 2 meses, sei lá, se não me engano, da gestão passada, que não foi recolhido aqueles contêineres de lixo que tem na Vila Serrana. E que toma providência para contratar um rapaz para recolher o nosso lixo, que ultimamente nós estamos sem coleta de lixo na Vila Serrana. Que o secretário providencie isso para nós o mais rápido possível. E essa semana também eu andei aqui pro lado da Barriguda, a ponte dos Confins e a da Extrema está bem quebrada, presidente. Está precisando de uma grande reforma. Tem uns locais lá que já está no champrão, entendeu? As estradas, aquela serra lá da Barriguda que dá acesso, a Chapada também está muito ruim, entendeu? Não sei se vai dar para fazer agora com esse período de chuva, né? Mas se der uma estiada aí, eles tomam a providência lá para nós o mais rápido possível. Que está complicado para aquele pessoal estar transitando ali.
Só uma parte, vereador, na sua fala. Só dando um exemplo, o ano passado a gente tinha 3 pontes com problema lá próximo à Serra do Assentamento Nelson Mandela, aquela região lá. E eu vou sugerir a Vossa Excelência, vereador, que conhece muitos fazendeiros nessa região, que a prefeitura tem dificuldade na questão da aquisição de madeiras. Isso desde a gestão anterior. Que peça aos fazendeiros locais que possam doar a madeira. Eu consegui a doação lá nessas pontes que eu estou me referindo, e a prefeitura entrou com a mão de obra, né? E a madeira foi doada pelos próprios fazendeiros, e a prefeitura entrou com a mão de obra e realizou esses reparos nessas pontes lá. Eu sugiro também a Vossa Excelência que também possa, também, se conhecer algum fazendeiro local, que possa também pedir. Né, eu tenho certeza que, se é de interesse deles, de interesse de todos na região, eles vão doar a madeira e a prefeitura entra com a mão de obra e vai resolver isso com facilidade. Obrigado, eu dou a palavra.
Obrigado, e o senhor pode ficar à vontade, está sempre à disposição. Meu caro colega vereador, a gente lá em Belo Horizonte estava discutindo, hoje em dia, devido a prevenir o meio ambiente, aí, preservação do meio ambiente, estão querendo evitar o máximo possível de utilização de madeira em pontes. Né? Hoje estão vindo aquelas... perfil, né, de ferro que estão fazendo essas pontes ultimamente. É o que a gente está. Será muito bem lembrado, muito bom. Às vezes tem alguma madeira, que nem o senhor está dizendo aí, que dá para reaproveitar. Com certeza a gente vai estar discutindo com esses fazendeiros para a gente estar tomando essas providências aí, né, e junto com a secretaria e com o gestor público para estar executando essas obras aí. Quero também deixar um abraço aqui para a minha família, a Lúcia e o Arthur e a Letícia e o Darlan, lá na Vila Serrana, a minha mãe, Maria Antônia, e meu padrasto Zé Trajano, lá na Barriguda 2, no PA Vida Nova, e os outros amigos meus aqui da Vila Serrana, a Ivonésio, o Dalso, a Cléia, o Júlio, o senhor Isídio, e Isídio Zé Maria, o senhor Venâncio, Daniela, o senhor Rosato e a dona Alcina, Dete Dubar, Eliane e Odilon, lá do bar MG 400, e a Tiana e família, o senhor Zequinha e família, a Rosa, as meninas lá da creche, a Rose, Rosilene, a Aline, né, a coordenadora, a Cláudia e o Goiano, lá do colégio, e a Ellen e o Divino, lá da Buritirama. E também a minha secretária, Vânia, que está aqui presente no plenário, a Raíssa, né, a nossa amiga também, o pai dela, o seu Modesto, e a dona Lúcia, né, e quero agradecer a todos aí, e no mais, muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do PRTB.
Mais uma vez, quero cumprimentar o público presente, né, os ouvintes da Rádio Transamérica. Também quero mandar um abraço especial para a Valdete, a Baiana, que mora aqui, vizinha aqui na fazenda do Batista Melo. E quero também dirigir meus cumprimentos, né, dar uma boa noite e dizer para as regiões, né, de São Domingos, do Piratinga, do Riacho Morto, do Distrito São Pedro e da Vila Maravilha, que nós estamos aqui, né, trabalhando em prol de Buritis, representando muito bem vocês. Quero dizer rapidamente aqui sobre as estradas. Nosso município é muito extenso, somos sabedores como já está ficando as estradas. Então, quero dizer aqui, pedir para você, líder do governo, que leve essa questão, né? Comece a planejar, porque é muito necessário, né, nesse término da chuva aqui, começar a olhar pelas estradas, que já estão, né, bem ruins, então se faz necessário um planejamento, né, bem rápido. Aqui a estrada aqui de Buritis, né, que liga ao Pasmado, aí a Vila Rosa, Pasmado, tem uma vala no meio dessa estrada, talvez não é arrumar a estrada no momento, por causa desse tempo chuvoso, mas sim colocar umas pedras que lá está muito difícil o acesso, né, está muito perigoso. Então gostaria, né, de pedir para que veja o que, que possa fazer para essa região.
Uma parte, dona Nilvia?
Sim.
Inclusive, eu já fiz uma indicação aqui nessa Casa de Leis, pedindo a respeito dessa estrada do Pasmado, que a região, o pessoal lá já nos procurou, né, sabemos já desse probleminha que está tendo lá, então já passamos lá para o Executivo, estamos guardando a resposta. Obrigada.
Ok. Isso aí. É importante, né, que o município esteja atento, porque como o município é muito extenso, tem muitas estradas, né, e é necessário que, né, que haja esse planejamento. Quero dizer aqui muito rápido, porque eu até fiz falei sobre as perseguições. Aí eu quero dizer aqui também que o Josias, né, vou citar o nome, ele trabalha voluntariamente, é o presidente da Fazenda Terapêutica, veio nos pedir, né, que da dificuldade que está tendo e talvez da possibilidade de precisar de fechar a Fazenda Terapêutica se caso não tiver apoio, né, da administração atual. Eu creio comigo que Fazenda Terapêutica, APAE, Abrigo, essas associações, elas não podem, né, tornar um jogo na mão de quem administra esse município, não. Né, seja qualquer administrador que venha assumir, tem que olhar com muito carinho para esses irmãos nossos, né, que precisa de estar nessas três associações. Né. A Fazenda Terapêutica, é segurança, que nós sabemos, tem a saúde, né, das pessoas que estão lá, isso tudo ajuda o município. Então é muito importante. O Josias, a Fazenda Terapêutica, ela produz, para aqueles que não a conhecem, nunca foram lá, vai lá para ver, eles produzem alguma coisa lá, que eles vendem, né, e o dinheiro vem para ajudar. Então o Josias, eles têm como manter, mas sem a ajuda do município não tem, sem a subvenção, sem a prefeitura ajudar, pelo menos a pagar o aluguel, né, os profissionais da saúde. O município pode fazer isso pela Fazenda Terapêutica. É, tem dificuldade, está, né, em crise, por que não se esforçar? É o presidente que está lá na frente que atrapalha o município a ajudar a Fazenda Terapêutica? Né? O Josias trabalha voluntário mesmo, que ele nem sai então da presidência, mas que a Fazenda Terapêutica não pode fechar. Né? Ela tem que continuar.
Parta, tá? Dianda Nilva.
Sim.
Na sexta-feira, a gente tivemos uma reunião com o Josias, juntamente com o prefeito, doutor Fernando, Martina, e a gente, acho que o proprietário da fazenda também, né, Martina?
Seu Lino.
Senhor Lino. E aonde o prefeito deixou à disposição a ajuda dele. Ele simplesmente, eu acho que pediu lá umas informações, né, vereadora Martina, para estar ressarcindo essas faltas lá, essas reclamações que o senhor Josias colocou lá para nós, essas dificuldades lá. Não posso dizer para a senhora até quanto e quando vai começar essas ajudas. Mas o prefeito deixou à disposição para estar ressarcindo ele com essas dificuldades que ele está tendo lá. Obrigado pela parte.
Obrigada pela informação. Somos sabedores que 2 meses, né, já se passaram, né, tem aluguel, né, e tem, não está tendo os médicos, não está indo atender, né, não está recebendo mais os internos, né, né, porque ele não sabe, né, se vai conseguir. Então é necessário que olhe com muito carinho, né, para essas associações que eu estou dizendo, a PAI e a Abrigo também. É, nós não podemos brincar com essas entidades, não. Entendeu? É, tem muitas procuras também, gostaria que levasse até o executivo, principalmente porque ele é um médico. Assim, as pessoas têm nos procurado bastante, é, sobre exames que não está fazendo, entendeu? Né, sobre o raio-x, e são exames, é, tipo tomografia, ressonância, são exames caros. E, por exemplo, o município, aqui não tem como fazer, mas que o município poderia fazer uma parceria com alguma clínica, né, fora daqui, que o preço ficasse mais acessível para que essas pessoas pudessem realizar esses exames. E a regulação também, né, ajudar nesse sentido. Quando as pessoas foram lá pedir uma ajuda, que quem está ali na regulação explicasse, informasse, ligasse, conseguisse um preço melhor nas clínicas, porque o pessoal está vindo muito atrás, pedindo a gente para solucionar, para resolver, para ajudar. E, né, e somos sabedores que uma tomografia é 800, é mil e tantos reais, ressonância. E eu acredito que ele, como médico, né, tem essa capacidade de estar ajudando, né, o povo de Buritis nesse sentido. Tem que haver essa necessidade. O pessoal tem vindo atrás dizer que não tem remédio, né, o que está acontecendo. Aí, assim, eu tenho explicado, né, que o município, né, ele está aí, né, se adaptando, está se organizando, mas que tenha calma, mas que pudesse um pouco, né, ter mais um pouco de apreço, né, para essa área da saúde. Quanto também ao transporte escolar, eu espero que dentro desses 60 dias seja realizado a licitação do transporte escolar. Porque nós precisamos e nós queremos um governo de transparência. Né? Nós estamos aqui para defender. Então, no mais, eu devolvo a palavra e boa noite.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder PDT.
Quero agradecer a presença dos conterrâneos que até esse momento estão acompanhando a reunião. Aqui em plenário, quero cumprimentar nossa amiga Adalto Militão, empresário da nossa pacata cidade de Buritis, e dizer a Luan que o pessoal lá da rua Olavo Bilac, e isso tem muito tempo que eles cobram, Luan, não é de agora, é aquelas poças d'água que tem ali. Vamos aguardar para a gente tentar colocar um cascalho naquela localidade, que essa cobrança não é de hoje, né? É uma cobrança antiga, mas precisamos solucionar. Também dizer ao vereador Branquinho que a gente observa muito, vereador, o seu empenho, é bom a comunidade de Vila São Pedro esteja ouvindo isso, o seu empenho, a sua forma de parlamentar, né, de conversar, e um dialeto não ofensivo, né, o pessoal de Vila São Pedro é muito grato, e a prova disso foi a resposta das urnas. Dizer a Vossa Excelência que na quarta-feira estará aportando em Vila São Pedro o pessoal da limpeza. Diferente de anos pretéritos, que Vossa Excelência tinha que desembolsar, fazer parcerias com a comunidade, etc., é uma obrigação do Estado, governo e aqui o governo municipal, de limpar não só Vila São Pedro, mas todas as vilas e cidade de Buritis. Então, assim, sabedores de que muitas pessoas vêm para Buritis e Vila São Pedro, notadamente nessas épocas festivas, cedo, Vossa Excelência fez aquele pedido, a gente foi na Secretaria de Obras e conversou, e eles mandaram a mensagem dizendo que o seu pleito, ele será atendido. E é bom que a comunidade lá saiba disso, que é um pleito de Vossa Excelência. Eu quero dizer o seguinte, que diferente de outrora, quando vereadores tinham linha de ônibus, nesse governo não tem nenhum vereador com linha de ônibus. Existem alguns vereadores que inclusive até indicaram algumas pessoas. Eu estava lá na hora da revista E esses indicados, infelizmente, não receberam. Né? Não receberam porque o transporte público ele tem que ser licitado. Sou defensor que tem que ser licitado. Mas todo mundo sabe, desde quando o mundo é mundo, o início sempre, você faz a contratação emergencial e vamos aguardar a licitação, como sempre, uma licitação transparente. Uma licitação transparente. É, dizer, senhor presidente, que alguns vereadores, e a carapuça sirva quem quiser, talvez está no lugar errado. Deveria ser prefeito. Deveria inverter. Inverter. Você dizer que isso está errado, não é ali, isso aqui é acolá, sem ter conhecimento de causa. Sem ter conhecimento de causa. Se o servidor público, ele faz o concurso para... Vamos colocar um exemplo hipotético. O servidor público faz o concurso para qualquer cargo da área da administração, ele pode ser alocado em qualquer setor da administração. Não quer dizer que você fez um concurso na prefeitura. Da área da administração, foi alocado na contabilidade, entra um governo e te aloca na Secretaria de Educação, aí você acha que aquele lugar ali você comprou é seu. Não, não é assim. A administração pública não funciona dessa forma. Não é a extensão do nosso quintal. A administração pública funciona de acordo com os ideais do gestor que está naquele momento. E quero dizer a Vossa Excelência, ouvi muito falar de perseguição nessa noite. Ouvi muito dizer. Perseguição houve no passado. E vou dizer, Martina, de pessoas grávidas que foram demitidas e poucos dos vereadores se reelegeram, defenderam essa causa. Grávidas, quase, aspas, parindo, foram demitidas. Tiveram que recorrer ao judiciário, que reconheceu o erro e mandou reintegrar. Professoras que há muitos anos dava aula nesse município, colocaram um tal de uma merda, de um tal de vínculo no edital para poder tirar essas pessoas da concorrência. E realmente não foram contratadas. Vê se nesse edital saiu aí, se teve um tal de vínculo. Não teve, porque eu estive lá. No transporte escolar, na vistoria, eu estive lá. Não é porque mudou a cara do governo que nós vamos mudar a nossa forma de fiscalizar. Mas todas as perseguições que eu afirmei nessa casa, eu trouxe o nome, o setor e a pessoa perseguida. Muitos eu não quis expor em plenário, mas a maioria dos vereadores souberam na sala de comissões, especialmente o pessoal do governo. Então, o fato de uma pessoa estar desviada de função, às vezes a pessoa, ele passou num concurso para ser gari, e ele foi desviado para a Secretaria de Educação. Agora ele ou ela se acham o dono daquele cargo. Passou para gari o processo, e está na Secretaria de Educação, vai retornar, pra... não posso mais retornar. Isso é perseguição. Isso não é perseguição. Nem aqui... nem na China. Isso não é perseguição. Ao contrário, é administração. Colocar servidor para trabalhar, exigir que alguns mal acostumados, alguns preguiçosos vão trabalhar, não é perseguição. E quando eu falo alguns, porque esses alguns é uma minoria. É uma minoria. Porque a grande maioria dos servidores públicos efetivos de Buritis, eles querem trabalhar. E trabalham com esmero. Talvez, num passado não tão distante, se cobrassem tanto quando estão cobrando, o passado seria muito melhor. E o presente não seria o que estamos vivendo hoje. Dívida para todo lado, motorista de transporte sem receber, servidor público efetivo sem receber. E muitos dos que falam por aí nunca foram lá na prefeitura conversar com o contador. Nunca foram na Secretaria de Educação conversar com a secretária. Por quê? Se escondem.
eu ouço essas críticas o tempo todo. E no passado, presidente, não sei quem foi o presidente que arquivou um projeto que o colega falou aí do nepotismo, esse projeto ele nunca veio a plenário, porque tinha irmão de vereador, pai de vereador, mãe de vereador, primo de vereador, cachorro de vereador, estava tudo empregado. Então o projeto ele tinha que dormir, como diz o nosso hino nacional, em berço esplêndido. Dorme, filho. Não tínhamos uma situação que temos hoje, de trazer a votação, porque o governo tinha a maioria de vereadores, e com todo o respeito que cabe a cada um de nós, a grande maioria bitolada, medo de votar contra o governo, porque se vota determinada matéria, igual vários vereadores propuseram aqui, isso poderia ferir interesses. E mostra a vossas excelências uma questão de interesses. Votou-se nessa casa um projeto de lei de minha autoria, criando a necessidade de cada escola desse município ter noções de primeiros socorros. Todos os vereadores votaram favoráveis, todos, sem exceção. Chegou no governo, porque era a autoria desse vereador, foi vetado. Voltou para cá. Eu pensei, como todos foram favoráveis, que o projeto seria votado favorável. Ficou eu, João e Maria. Os outros mudaram o entendimento, que na verdade não tinha mudado, era nada, para poder acompanhar. Então eu quero dizer ao povo de Buritis, as pessoas que se sentem perseguidas, traga nome, traga o motivo da perseguição para que possamos expor. Porque muita coisa a gente vai lá, conversa e resolve, muita coisa tem que expor mesmo. Tem que expor. Político tem medo de opinião pública. E eu sou político. Mas essa opinião pública é aquela opinião pública de pessoas que chegam e falam para você. Não é de uma cambada de covarde, de fake, que cada dia aumenta, que não respeita a família. Uma cambada de à toa, de vagabundo, que não respeita família, que anda por aí se escondendo, Acredito que homem e mulher tem que ter coragem, colocar a cara tapa, reclamar. É direito de reclamar, tem direito de reclamar. Se não quiser expor, pelo menos apareça e diga o que é o problema que os vereadores estão aí para poder ajudar. Quero, finalizando, presidente, mandar um abraço para Joaquim L. e família. Inclusive, Joaquim, a sua esposa foi uma das perseguidas também, sei disso. Mas os mais perseguidos, Branquinho, foi a classe de professores. Eu tenho vários nomes. E tem muito assunto que irei trazer para a tribuna, para a próxima sessão. Irei dizer nomes. Irei dizer cargos. Dizendo também que esse assunto dos enfermeiros aí do processo seletivo, hoje, quando falou-se que haveria uma reunião, eu procurei o doutor Clarindo para poder se inteirar do que se passava. Não se revogou o processo seletivo. Se revogou a decisão que ampliou, a decisão que aditivou esse processo seletivo. E aí eu pedi na prefeitura, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, me dê os contratos. E aí depois eu quero até compartilhar com a vereadora Nílvia, a vereadora que eu tenho admirado muito no decorrer desses dias que a gente tem trabalhado junto, Nílvia. Aqui, Nilva, tem enfermeiro que recebia 2 mil, outro enfermeiro recebia 2.600. Mesma carga horária, mesmo cargo. Aqui, Nilva, tem enfermeiro lá do terceiro, do quarto lugar do processo, que foi contratado. Tem enfermeiro que foi classificado no segundo lugar e que nunca soube, nunca foi chamado. Houve um atropelo, houve um desrespeito. Eu estou com os papéis na mão, dezenas de contratos. É para matar a cobra e mostrar o pau. É dezenas de contratos que estão aqui, de pessoas que foram injustiçadas e não sabem. O que é pior é que não sabem. Recebia 2 mil, achava que todo mundo recebendo 2 mil. Enquanto tinha outros recebendo 2.600, 2.700. E não é questão de reajuste também, não. Existem contratos que foram aditivados por várias vezes, outros por menos vezes. Existem contratos que a pessoa recebeu que não tem assinatura de ninguém, nem do prefeito. Nem do prefeito está aqui. Então, esses motivos, o doutor Clarindo, que todo mundo sabe que é um advogado especialista aí nessa área de direito administrativo, além dessas falhas, encontrou outras que estão no decreto 782, à disposição de qualquer vereador, e por esse motivo, cancelou-se a prorrogação do processo e me disseram que vão abrir um novo processo seletivo, que todas as pessoas que saíram vão poder concorrer, aqueles que estão fora também terão oportunidade de concorrer, um processo que, tal qual o que está andando por aí, pode ser fiscalizado por qualquer um de nós. Só depende na prefeitura e pedir. Se não quiser entregar verbalmente, peço por escrito. Na gestão passada, eu pedi alguns documentos da prefeitura. E sempre recebi. Me disseram uma vez que tinha feito uma licitação para os cantores aqui e que tinha havido um desvio de dinheiro. Aí eu oficiei e pedi. Fiquei calado esperando. Mandaram um catatal de papel. E eu tive a decência de olhar. E naquela ocasião não encontrei nenhum erro, nenhum indício de desvio. Então eu gosto sempre de falar e ter aqui escrito. Chegou para reclamar, é um costume que eu tenho, eu faço ali a escrita e peço a pessoa para poder assinar. Porque se o vereador mentir em plenário, ele perde o mandato. Ele perde o mandato. E já aconteceu o vereador que perdeu. Então eu tenho essa cautela. E acredito que os pares também têm essa cautela. Eu quero rogar a Deus que nos conduza com a harmonia necessária para o melhor desempenho dos nossos trabalhos e possa também abençoar o povo de Buritis. E esses detalhes que eu estou falando aqui, eu vou dizer de tribuna, detalhe por detalhe. Talvez você traga meu data show e coloque ali na parede. Mas não irei fazê-lo sem antes compartilhar com os pares dessa casa, porque eu acho que é o correto a fazer nesse momento. A todo o povo de Buritis, muito obrigado. Boa noite, presidente.
Pela aula, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Parabenizar aí ao vereador Carlos Fernando pelas informações que foi prestadas aqui, principalmente com o que diz respeito ao processo seletivo das enfermeiras e técnicas em enfermagem. Eu acho que as informações são plausíveis, tem muita coisa, ainda não cheguei a ver os documentos, gostaria de estar tendo acesso, vereador, se puder depois encaminhar a cópia para o meu gabinete. Eu acho que acertaram, descobriram a doença, deram remédio e erraram a dose. Porque o que chegou para nós até hoje é que é o seguinte: vai se fazer novo processo seletivo, tudo bem, beleza, tinha muita irregularidade, então tinha gente ganhando salário a mais do que o outro e tal. Vai fazer novo processo seletivo, quando e como? Porque as meninas já receberam, as três enfermeiras, porque eu sou ruim de nome mesmo, mas tinha vários colegas na sala de reunião hoje que viu que elas vieram aqui. As três técnicas de enfermagem, enfermeiras que estiveram aqui hoje, já receberam uma carta que elas vão trabalhar só até dia 28, agora. E elas atendem em PSF. PSF, se não tiver as técnicas de enfermagem e as enfermeiras, o médico não atende. O médico não vai fazer o trabalho sozinho. Se o médico não trabalha no PSF, o PSF recebe por meta concluída. O que, que é que vai vir de recurso do governo federal para esse PSF estar atendendo as famílias? Aí vai todo mundo para o postão, que já não dá conta nem da demanda da zona rural? Então, assim, vai se fazer? Beleza, tá. Tem coisa errada? Tem. Vai fazer? Quando? Data? Nós temos que começar. Sugestão para o governo municipal. Prefeito, começar a trabalhar com datas. Os servidores que estão sem receber, de dezembro, vai receber. Mas até agora não chegou quando? Vai se revogar um processo seletivo, mas vai fazer outro. Não tem a data. Vai licitar a linha de ônibus? Vai. Também não tem. Então, pelo amor de Deus, nós precisamos de começar a trabalhar com data para a gente poder cobrar. Ninguém aqui é criança. E eu acho que o papel da gente, vereador aqui, também é fiscalizar. Eu gostaria muito de estar dando uma olhada nessa questão desse processo seletivo aí, principalmente no que diz respeito à questão das enfermeiras. Eu gostaria de cobrar do governo municipal. Eu apresentei, eu acho que foi até na primeira reunião que eu tive aqui nessa casa de lei, solicitei um requerimento falando sobre a questão da atual prestação de conta do convênio que o INCRA tem vigente com a prefeitura. A gente precisa saber, o pessoal da zona rural precisa saber o que é que tem recurso de estrada, se tem recurso para água ainda para fazer, se tem recurso para ponte, porque as obras não estão inacabadas. Nós temos um aditivo para ser feito de R$1.125.000 para esse município e a gente não tem uma prestação de conta, que já foi pedida aqui. Então é preciso a gente estar deixando escapar recurso para o município. É de conhecimento dessa casa que eu fui eleita pela oposição. Mas eu já disse que a gente quer contribuir com o município. E isso não é nada mais do que uma ajuda de muito grande valia para o município. Se a gente não prestar conta desse recurso, a gente não vai perder R$1.125.000. Né? Então, assim, é oposição na hora que precisar, mas a gente quer contribuir, trazer recursos para esse município através dos deputados, através da luta desse pessoal que foi para o INCRA para trazer um recurso para o município para ser investido aqui, que infelizmente também foi feita uma obra muito ruim. Né? Então, precisamos saber quais os recursos que tem. E eu já solicitei esse requerimento, espero que esteja a caminho. Né? E gostaria também de dizer que os tribunais já entendem perseguições políticas como improbidade administrativa. Agora, cabe também a quem está sofrendo as perseguições a procurar o seu direito, Ministério Público. Tem que vir aqui, igual nós orientamos para as meninas, entra com um mandado de segurança, vai. Vocês têm o direito, entra com um mandado de segurança. Então, eu acho que cada um fazendo seu papel, talvez essas perseguições aí, que igual estão sendo tanto falado aí, a gente consiga amenizar um pouco. A questão da fazenda terapêutica, que foi tratada pela amiga Nilva. Fazenda terapêutica, igual foi muito bem explanado pela vereadora, ela é assunto de saúde pública e de segurança pública. Tanto o senhor falar em segurança pública e saúde pública, e na hora de botar uma subvenção num projeto desse tamanho, eu acho que também que é a Igreja Católica, acho não, certeza, eu vi o Josias hoje, também tem participação nisso, prefeitura, igreja, comunidade, a gente precisa de estar ajudando a fazenda terapêutica. Mas o governo municipal tem sim que mandar a subvenção para a fazenda, porque está tratando de gente, quando tem gente se tratando ali, é menos um na questão da violência da segurança pública, é menos um na questão de saúde pública. Então tem que ser tratado de igual para igual com os outros programas sociais, como a PAI e o Abrigo. Tem que dar prioridade. Por último, eu escutei o que o vereador de Déia também disse aqui, fez uma comparação com relação ao bordão que o pessoal usava, né? Tem um também, vereador, que dizia uma música, era uma música da campanha, que dizia: o doutor Kenny vai voltar para a prefeitura. O povo quer, ninguém segura. Então, o que eu estou vendo hoje é que o doutor Kenny não está ficando na prefeitura. O povo quer, mas ninguém segura. Por favor, prefeito, permaneça, se puder, mais tempo em nosso município, já que teve tanto tempo longe. O pessoal votou, elegeu o senhor para ser prefeito dessa cidade. E Quando não encontra o prefeito ali na dependência ali da prefeitura, a demanda vem toda para cá. Não acho ruim, não. Gosto de receber gente no gabinete. Se puder vir me visitar, dependendo, tiver no meu alcance, a gente vai estar encaminhando as demandas. Mas algumas poderiam ser resolvidas por lá e por não encontrar o prefeito, tem tido essa grande reclamação vindo até os gabinetes. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Tá, senhor presidente. Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Quero aqui fazer uma reivindicação da nossa amiga Denise, lá do assentamento PA Recanto da Esperança, logo próximo ali na antiga Ceval. Está pedindo lá que o pessoal dá uma olhada nas estradas lá, porque começou o transporte escolar, está difícil de transitar por lá. Então, o pessoal possa estar reparando essas estradas lá do assentamento, lá, e no qual quero aproveitar e mandar um abraço para ela também e toda a sua família. Sobre a questão do projeto, né, que foi questionado, tanto falado aqui de nepotismo, realmente, ele já tem um bom tempo que está aqui nessa casa. Só que, tanto ter reivindicado e cobrado, acho que está na hora da gente colocar em prática, então. Né, eu acho que agora eu vou ter que contar com o apoio do vereador também. Né, que tanto cobrou, tanto reivindicou, agora então, se no passado estava errado, está na hora de corrigir. Então vamos aí colocar em prática, né, vamos, se tem um erro no passado aí, como todo mundo fala que vereador teve parente, acho que no passado também, não tão longe, teve vereador que teve parente também, pai, mãe também, né, então se teve no passado agora também, está errado, então está na hora da gente corrigir. E no qual eu acho que eu vou poder contar, pelo menos, com a contribuição do vereador que apresentou ele nessa casa. Né, que tanto se cobrou para ter essa questão do nepotismo, eu acho que está na hora de a gente se abraçar e corrigir o erro, então. Sobre a questão das perseguições, eu citei, né, e tenho tanto cobrado aqui, né, essa não é a primeira reunião, eu tenho falado, eu não gosto de citar nomes, mas duas pessoas me autorizou a citar nome. No caso do Tião, que é motorista, todo mundo conhece aí, motorista que vai para a faculdade, pessoal, a pessoa que tem uma extrema experiência, mas por vínculo político, de ser parente até do candidato, até hoje se colocou outro no lugar e está lá esperando onde vai ser lotado. Agora, motorista tem que ser lotado num veículo, né? Então não pode ficar lá no banco. Ele não conduz banco, conduz veículo. Então, que seja lotado em algum lugar também. Ele, sim, me autorizou a falar por ele. Assim como a professora Leila também, lá da APAE, que é lotada em dois carros na APAE, está sendo reivindicado de tirar ela de uma lotação, e não tem outro lugar dentro da cidade para ser lotada. Ela é efetiva nos dois carros. Então, a gente está aqui, as pessoas que autorizam a gente citar nome, está aí, se é perseguição ou não, entenda como quiser. Mas as pessoas estão aqui cobrando todos os dias, nós aqui batendo na porta, e a gente está aqui para explanar para o povo mesmo, que a gente não está aqui para esconder a poeira debaixo do tapete, não. Está para falar mesmo, e nós não vamos negar, não. Falo sim, né? Falo, e a pessoa que me autorizar a dar nome, a gente está aqui à disposição para citar. Eu acho que, igual eu sempre falei, efetivo, tendo sua lotação, ele tem seu direito adquirido. Talvez não esteja cumprindo a mesma função, concordo, né, que volte lá para sua carga de origem. Né, se está em civis gerais, está ocupando outro cargo, volte lá para sua carga de origem. Mas só um ou dois não. Então tem que ser generalizado, tem que ser para todo mundo. Não pode servir só para um ou dois. Tem que ser para todo mundo. Então, se vai corrigir o erro, então corrige da casa toda. Não é só para um ou dois. E a gente espera isso, né? Já que está tudo errado, vamos consertar. E a gente está aqui para isso, para a gente abraçar junto e consertar o erro. Então, se não é para um ou dois, que faça para todo mundo.
Vereador Didé, esse motorista que o senhor falou, ele está no banco, pelo que eu entendi, para ficar...
O que me passou é que ele está aguardando na garagem, onde que vai ser lotado. Foi o que me passou.
Beleza, obrigado.
Então, eu quero falar também mais uma vez aqui, a minha colega citou aqui sobre o cemitério, onde eu fiz uma visita lá também. Lá está tendo uns probleminhas, que não é da agora, a gente tem que falar o que é certo. O pessoal que trabalha lá tem cobrado material, equipamento, ferramenta para trabalhar, lá não tem carrinho de mão, não tem uma enxada, não tem uma pá adequada para o pessoal que está carregando um lixo lá. Então, fazer essa reivindicação aí, que o pessoal possa estar dando assistência, material de limpeza, lá para o pessoal do cemitério, principalmente cemitério novo, né? Então, o problema não é de agora, mas que também possa estar resolvendo a questão do pessoal lá, dando um jeito melhor da pessoa estar prestando seu serviço lá. Sobre a fazenda terapêutica, minhas duas colegas já explanou muito bem aqui. Vamos esperar aí que realmente aconteça essa parceria, né, do executivo com a fazenda aí, porque tanto se lutou por essa questão aqui de saúde, né, uma saúde pública, uma saúde social, né, e que não pode deixar acabar não. Tem contribuído muito, né, para os dependentes aqui da nossa cidade e no entorno aqui da cidade vizinha. Então, né, eu quero esperar que realmente se resolva essa questão aí e que possa entrar em parceria e que atenda o povo, é saúde. E assim como a gente recobrar aqui também a autorização de subvenção, tanto do abrigo, a APA, eu acho que está, é outros meios que estão encaminhando, mas que possa estar resolvendo também, porque é questão de saúde, né, e todos nós estamos aqui para lutar para isso. No momento, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria, líder dos democratas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres colegas, o público que nos prestigia até este momento e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Vamos falar a respeito da fazenda terapêutica. O Josias procurou o governo na sexta-feira. Foi a primeira vez que ele esteve sentado com esse governo para tratar assuntos da casa. Então, o governo sentou juntamente com o seu Lino, né, Fernando, que é o proprietário lá da fazenda, que ele falou que quer dar continuidade a esse trabalho e que tem interesse de ainda locar para o município a fazenda terapêutica. Porém, os aluguéis estão atrasados, não tinha feito nenhum contrato ainda, não tinha renovado, porque a diretoria da fazenda terapêutica não tinha ainda acionado esse governo, prestado interesse de estar prestando esses serviços. Então, o governo municipal vai prestar, sim, apoio, continuará prestando esse apoio à fazenda terapêutica. Porém, vai ter que fazer um plano, né, Fernando? Um plano para estar se adequando, para poder estar recebendo o subsídio. Também a EMATER, vários outros órgãos.
Vereadora Martina, você dá parte?
Sim, vereador.
Sobre essa questão da fazenda terapêutica, eu acho que antes do governo dar qualquer subsídio para ela, eu acho que a diretoria deveria vir nessa Câmara, no horário nobre desse, e dizer quantos internos passaram por lá, estão empregados em algum lugar? Quantos internos passaram por lá e realmente receberam ajuda, e essa ajuda ainda vale até o dia de hoje? Quanto que gasta, o que gastou com o dinheiro? Porque quando você tem uma empresa particular e que ela recebe dinheiro público, aí nós podemos gritar e cobrar. Eu fiz isso aqui muitas vezes, quem estava aqui mais tempo lembra? Com Délio, quando recebia dinheiro lá para a exposição. Então, a fazenda terapêutica, ela trata de quê? Maconheiro, craqueiro? O que trata realmente a fazenda terapêutica? Eu ouvi dizer, é questões de saúde pública. Muitas pessoas acham assim, poxa, isso é um vocabulário muito tosco usar dessa forma. Mas a realidade é essa, é assim que nós usamos mesmo. Isso aí passa nos jornais. São dependentes químicos, mas que tipo? Porque eu trabalho no dia a dia, e aqui eu posso dizer que o genro da Nilve também, a gente trabalha e a gente conhece o que é um maconheiro, o que é um craqueiro, até pelo dedo dele, o que usa o cachimbo. Então você sabe que para libertar de um tipo de droga não é igual a outra. Eu acho que deveria vir aqui explicar, e a Martina falou muito bem aqui, essas subvenções hoje não é igual antigamente não. Vinha para a Câmara indicava, dava não. Você tem que apresentar agora um plano de trabalho. Tem uma nova lei que está em vigor, tem que apresentar um plano de trabalho. Não é só, isso assim, serve para todas as associações. todas. Porque talvez se aquele negócio ali não frutifica nada para o município, você tem que investir numa outra que frutifica. E aqui eu abro um parênteses para dizer que eu não estou dizendo que fazenda terapêutica não traga nada para o município, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não conheço prestação de conta de fazenda terapêutica. E se algum dos vereadores aqui conhece, por favor, nos ajude. E olha que eu sou curioso, eu quero finalizar aqui, Martina, agradecendo pela parte. Eu quero mandar um abraço para a dona Rosalina, lá de Vila Serrana, nossa grande amiga Rosalina, mãe de tantos filhos. Quero mandar um abraço carinhoso para ela e convidar, Martina, eu sei que você vai convidar, mas convidar a turma aí para cavalgada em prol
da casa de barreira.
Da casa de passagem do Hospital do Câncer. Cavalgada, convidar a turma aí. Eu agradeço, Martina, obrigado.
Então, voltando aí esse assunto da fazenda terapêutica, não somente ela, a Ematé, várias outras associações vão ter que se adequar, fazer um plano para a gente fazer uma análise para ver se é viável estar recebendo esse subsídio. Então, o Josias já está a par desse assunto, já está sabendo, sabe que o governo vai ter uma participação juntamente com a fazenda terapêutica para estar custeando o valor do aluguel, como já era anteriormente. Então, Josias, o governo municipal, como foi falado, juntamente com o seu Lino, proprietário da Casa de Barretos, ele estará à disposição, juntamente com a secretária de Ação Social, a Flávia. Você também já esteve conversando com ela. Ela vai estar visitando a fazenda e vendo como será adaptado às novas normas. Aqui fala a líder de governo, mas sou vereadora, como qualquer um de vocês aqui dessa casa. Então, dona Nílvia, a Vânia, os outros novos colegas, a respeito do lixo, a respeito das varredeiras de ruas, vamos somar. Vamos ir junto ao Executivo, vamos juntos na Secretaria de Obras. Eu acho que nós estamos aqui para medir forças. Não é porque eu sou líder do governo que eu tenho que ir lá resolver tudo. Nós estamos aqui para representar o povo de Buritis. Nós estamos aqui para fiscalizar e para cobrar. Então eu conto com o apoio de cada um de vocês. Falar a respeito do lixo do Jardim. Pessoal da comunidade do bairro Jardim, podem já colocando seus lixos para fora, que a equipe chegará esta semana para estar fazendo a limpeza do bairro Jardim, viu, dona Nilva? Conto com a colaboração de todos que ali se residem, naquela a última rua que tem acesso à fazenda, vai fazer a limpeza. Mas vamos pedir a colaboração de todos os moradores que se residem ali perto, já ir jogar, é tão próximo, ali tem um terreno, né, que a gente geralmente vai lá, joga o nosso lixo, as podas das nossas árvores. A limpeza urbana também irá lá fazer essa limpeza, nesse juntar aquele entulho ali, próximo ao cemitério. Vamos estar assim amanhã visitando, juntamente com o prefeito municipal, tanto o cemitério velho, o bairro Jardim, como o cemitério novo também, juntamente com a descida ali do rio Urucuia. Já é uma grande demanda dos pescadores a respeito, que a pesca já vai se abrir agora. Viu, seu João? Nós estaremos lá olhando a descida lá que dá acesso ao nosso rio Urucuia. Tem que fazer limpeza, estamos aguardando o posicionamento da firma Perfil, né, que fez aquele asfalto, entre aspas, ali da descida do rio Urucuia, né, então estamos aguardando o posicionamento dessa firma Perfil. A respeito de licitação, que foi tanto falado aqui das linhas de ônibus, o governo municipal em breve já vai estar abrindo essa licitação. A caráter de urgência foi feita cotações, né, de preços nas linhas, foi feito 3 cotações. O governo municipal foi feito uma cotação de valores, né, a respeito do valor a ser pago por veículos. Foi feito esse contrato emergencial. Logo em breve, a equipe vai estar
fazendo uma, acompanhando as rotas com o GPS, conforme o Ministério Público solicita, e também vamos estar fazendo o levantamento dos alunos, se realmente atende a demanda de uma van ou pode ser uma Kombi. Vamos então fazer todo o trajeto do nosso município de Buritis. Se haver vereador, colega Vânia, que tem linha, como já foi na gestão anteriormente, já foi, eu estava aqui em plenário, sempre vocês levantavam sobre essa questão, nós estamos aqui é para fiscalizar. É nosso papel. Então eu conto com o apoio de cada um de vocês. No dia que for ter essa licitação, vamos acompanhar de perto. Eu, Fernando, fomos lá na vistoria no dia de sábado. Vamos parabenizar o Elmo, juntamente com toda a sua equipe, que estava lá naquele sol, fazendo todas as vistorias dos veículos, entrando debaixo dos ônibus, olhando seta, olhando farol. Então vamos agradecer o Joaquim, o Tião Borracheiro, que estavam lá acompanhando essas vistorias. Parabenizar essa turma que se empenhou no dia de sábado. A respeito, Vânia, do raio-x, a secretária de saúde, Michaele, já andei perguntando para ela aqui, e ela me esclareceu que o abdômen e pélvico não estão fazendo no momento por falta de material, mas já foi solicitado esse material. Devido aos transtornos que a gente pegou, o governo, essa situação complicada de falta de material para a gente estar atendendo a nossa população, mas já estamos tomando as nossas providências do governo municipal. Mas os outros raios-x estão funcionando normalmente. Resposta da nossa secretária de saúde. Tempo de líder de governo e líder e representando democratas.
Seja breve com as palavras, por gentileza, vereadora.
Sim. Amanhã, como já vai terminar a limpeza do bairro Canaã, já entrará para o bairro Jardim. Avisar para a Nalva e para o Leomar que em breve a gente estará fazendo a limpeza do bairro Centro e estaremos limpando, Nalva, esse matagal que encontra aí perto da sua casa. Vamos tentar amenizar aí esse mato. Também foi levantado aqui nessa casa de leis sobre critérios sobre as pontes. O seu Lauzinho já está fazendo levantamento de todas as pontes que necessitam de manutenção. Tem várias, mas estamos encontrando a dificuldade muito grande de encontrar o material, de onde é que está esse material da equipe das pontes. A única coisa que ele encontrou foi prego, mais nada. Então, vamos estar procurando onde é que estão os martelos, os serrotes, tudo direitinho para a gente já estar começando esses trabalhos. Né? Então vamos estar procurando o secretário de obras, o responsável lá, para a gente saber aonde que se encontra esse material. E também fui procurada pelo presidente do PA Cristo Rei, seu Cabrito, né, a respeito da ponte da Extrema e do Buritizinho. Acho que o senhor Marcos conhece muito bem a região lá atrás da serra. Acho que o nobre colega de Dé também conhece muito bem lá. E ele me questionou a respeito disso, eu até estava vendo com a Camila, porque veio um dinheiro pelo INCRA, e ele quer saber como que irá proceder. Vou estar procurando a Camila, ela já fez essa solicitação no Executivo, já vi lá alguma coisa lá a respeito do INCRA, logo logo chegará nessa casa de leis aqui. Avisar a respeito do processo seletivo do ACE e ACS, já foram publicados no site do município a classificação. Agora vai partir para a segunda etapa. Tem até quarta-feira informar para todos a respeito do recurso. Quem tiver alguma coisa, tem até quarta-feira para estar acionando. As creches, o nosso município hoje começou a funcionar as escolas da rede municipal, e dia 6 começará as creches. O nosso governo está empenhado a respeito dos pagamentos. Sabemos que pegamos uma crise, uma situação meio complicada com a dívida de 12,5 milhões, mas estamos aí correndo atrás para estar solucionando esses problemas. Então vamos informar aí para os servidores que essa semana já está pagando algumas secretarias. E a respeito do transporte escolar, também haverá pagamento também. Para alguns que foram por ordem, do menor para o maior. Então vamos estar atendendo de acordo com o valor que foi concebido, essas normas aqui do menor para o maior a respeito do transporte escolar. Senhor presidente...
Só um minutinho.
Sim?
Se o senhor tiver a resposta aí, a questão do pagamento. O pessoal está citando aí que amanhã tem pagamento. O pessoal do salário de dezembro atrasado. Qual parte que vai receber? Se vai ser todo mundo? Quando vai ser beneficiado? Sobre essa questão aí. Se você puder responder para a gente.
Nobre colega, o que eles me passaram é o seguinte. Esta semana, né, amanhã, de quarta até quinta-feira, será pago alguns funcionários de algumas secretarias. Porque a gente está dando prioridade, claro, aos funcionários, mas sabemos da nossa situação, do nosso município se encontra, é emergencial, tem que socorrer uma luz que está sendo cortada, viu, Vânia? Uma água. Então, como foi empenhado tudo na fonte 100, o governo municipal vai estar sancionando alguns pagamentos para alguns funcionários. Então, não sei informar nesse momento quais serão as secretarias. Claro?
Parte, ô vereadora.
Sim, que eu tenho que entregar a palavra.
Só informar aqui, ô senhor presidente, que, dona Nilva, o processo seletivo, entendendo, da prefeitura vai estar amanhã lá no mural, entendendo, da prefeitura. E se caso o processo seletivo não ficar pronto a tempo, os enfermeiros efetivos vão cobrir os PSF, entendendo? Nesse período aí, até o processo seletivo ficar pronto. É só informar só que o processo seletivo está no site, né? A partir da manhã e nos murais da prefeitura, tá bom? Muito obrigado, agradeço pela oportunidade.
Obrigado por antecipar aí, nobre colega. Eu já iria me encerrar com essa pronúncia. Amanhã já estará disponível, viu, Vânia, no site da prefeitura. Esse edital de contratação dos enfermeiros, dona Nilva, e do técnico de enfermagem. Então, deixar bem claro a todos que se procuraram e tudo, já vê as normas, tudo direitinho, já façam suas inscrições. Vai estar disponível para todos. Senhor presidente, gostaria de também, nesse último momento, de entregar a palavra e também deixar o convite para o dia 1º de março, a nossa cavalgada, né, em prol da Casa de Barretos. Conto com a participação de todo mundo, de participar dessa festa, dos leilões, de estar contribuindo. Então, é em prol dos nossos pacientes que vão para Barretos. Senhor presidente, nada mais por hoje, devolvo a palavra. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do PT do B.
Senhor presidente, eu quero aqui nesta noite, mais uma vez, agradecer a parceria do Castelar Neto, presidente da Federação Mineira, pois através dele hoje eu pude entregar todos os troféus à Secretaria de Esportes para a Copa Buriti 54 anos. Através dele também, de sua sugestão, iniciamos hoje já uma conversa com os clubes esportivos do Canaã, do Buritis, do Bandeirante, também com os times de futebol do Distrito São Pedro Passa Três, para a criação da Liga Esportiva no município, visando fomentar o fortalecimento do esporte em nossa cidade. Comunicar a todos também que estiverem nos ouvindo que já está confirmada a presença do Castelar no dia 1º de março, na final do campeonato. Parabenizar, senhor presidente, o secretário de esportes, mais uma vez, Mário Noronha, o prefeito também municipal, pela iniciativa em criar a Vila Olímpica em nosso município, buscando revitalizar o Clube Serbe para atender os projetos da Secretaria de Esportes e a Secretaria de Assistência Social. Fazer uma cobrança aqui novamente ao secretário de Obras, João Caetano, dizer que o Mauro do Sítio da Alegria está aguardando atendimento ali na sua comunidade, está aguardando um retorno, viu, Martina? Ele ficou de fazer um atendimento ali para o nosso amigo Mauro, referente a um bueiro. Eu até estive na prefeitura, falei também com o Salvador, falei com o Daniel Prisco, e eles colocaram à disposição para estar ajudando a fazer esse atendimento. Talvez nosso secretário de obras é novo, inexperiente, sei que está cheio de boa vontade, mas eu quero pedir a vossa senhoria né, líder de governo. Mais uma vez a cobrança aí ao João Caetano quanto a esse serviço lá. O pessoal está me cobrando. Pois não.
Vamos lá amanhã, juntamente com o João Caetano, que ali é minha região, eu moro lá pertinho.
Pois é, é necessário mesmo, porque eu acho assim, que prometeu tem que cumprir. Ninguém é obrigado a prometer nada. O cara foi lá comigo, prometeu fazer o serviço pro cara e tá cobrando para pagar. Eu não quero explanar aqui os detalhes, tá, líder de governo? Não quero explanar aqui, porque assim, a gente já tem ajudado muito o município com reforma de escola, reforma de creche, agora pagar para ser esse serviço é um absurdo. Tá, eu já passei serviço para esse detalhe ao Daniel, não quero explanar para não ofender aqui a pessoa do secretário de obras, mas eu estou aguardando aí providência em relação a esse serviço. Quero também aqui comunicar a todos que quero agradecer ao deputado federal Marcelo Aro mais uma vez por não medir esforços em estar atendendo aqui as demandas dessa vereadora. Eu e o doutor Kenny, vereador Geudo, estivemos reunidos em Brasília na semana passada, a respeito de algumas demandas aqui do município quanto à segurança pública e também sobre aquela questão que eu já falei aqui em plenário da AF, sobre a dificuldade que a gente está aqui sem a AF no nosso município. E explanamos isso ao Marcelo Aro, ele atendeu o doutor Kenny, marcou uma agenda com ele em Belo Horizonte. Eu não pude estar presente por questões de saúde, mas o doutor Kenny, o Marcelo Aro, me trouxe a notícia de que o nosso deputado esteve reunido com o secretário de Estado de Fazenda de Belo Horizonte, assessoria de governo do Fernando Pimentel, e foi garantido o retorno da AF para o nosso município. E agora, ao invés de a gente estar aí devolvendo mais de 10 milhões de reais para outros estados, a gente vai estar trabalhando para que isso funcione aqui, no nosso município, no nosso estado. Foi garantida aí a presença de um servidor efetivo que estará atendendo aqui no CIAT, no município de Buritis. Quero falar também aqui mais uma vez sobre os transportes escolares. Nós fizemos aqui uma cobrança sobre aí as vistorias e deixar aqui uma sugestão aos vereadores. De repente a gente está colocando aí um projeto nessa casa de leis para dar maior segurança aos nossos alunos. Ônibus de mais qualidade, combis de mais qualidade. Uma vez o vereador Pedro Cearense apresentou aqui nessa casa, vereador Didé, um projeto aí sugerindo ao governo municipal, está colocando aí ônibus com 20 anos, né, de uso, combo de 10 anos. Acho que a gente tem que olhar as qualidades hoje, depois que vêm os laudos das vistorias, dos ônibus atuais, das combis, e de repente a gente está também sugerindo um projeto desse aí que eu acho de grande valia. Quero, por último, senhor presidente, desejar aqui um grande abraço ao nosso amigo Wilson e a sua esposa Rosinda, ali da região do Retiro. Um abraço também ao Lourenço, ao Henrique, à Lurdinha, da região da Barriguda 2, seu Sabino e a Marisete, da região das Caraíbas. E na próxima reunião, senhor presidente, eu ouvi falar muito aqui hoje também sobre perseguição. Eu não quero falar estender devido ao horário, mas a gente ouviu falar perseguição do governo anterior, perseguição do governo atual, e isso está aí, a gente está recebendo reclamações todos os dias. Mas para não ser extensa, vou deixar esse assunto para a próxima reunião, estarei também citando alguns nomes aqui de pessoas que foram perseguidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, boa noite para os nossos colegas. Quero aproveitar o que a nossa nobre colega disse ali agora, a respeito das cobranças. Gostei muito da colocação da nobre colega, eu parabenizo a você, que a obrigação é de dessa mesa e todos esses vereadores estarmos unidos para cobrar junto o que é certo. Tá? O que é certo nós temos que buscar para o nosso município. E sabe de uma coisa, nós estamos juntos para cobrar o que for necessário para trazer melhoria para o nosso município. Tá? Parabéns pela atitude, gostei muito. Viu? E gostaria também de estender ao nosso secretário de obras que não esqueça daquela humilde Vila Maravilha, que ela está tomada de mato lá da situação que para andar lá dentro está triste. Viu? Indo até a Vila São Pedro, não esqueça de passar por lá também e dar aquele trato legal naquela casa maravilhosa que é a minha casa também, viu? E a estrada lá que liga Vila Maravilha ao Bolqueirão, que vai buscar as crianças, tiveram um caminhão atolado a semana passada lá que está intransitável. intransitável mesmo, tá? Ali no assentamento Cristo Redentor, inclusive na casa do, onde é que é o rapaz que é condutor lá, salvo me engano, ele tem uma linha também, que é o Deus, filho do final do Josino, da casa dele a pista está intransitável, realmente está intransitável, viu? O que puder fazer de melhoria, dê sua olhadinha para nós com carinho, olha com bastante amor naquela região, porque aquele pessoal é muito sofrido também, viu? E a questão da festa da casa de Barretos, eu convido a toda a população de Buritis que se vista de corpo e alma e dedica a essa casa. Essa casa traz vida, essa casa traz qualidade e saúde. E não queira estar na situação dessas pessoas que estão passando por essa situação não, viu? Que vocês se comovam, que vocês sintam o coração tocado e dediquem, dêem, ajudem. Ajuda a buscar essas pessoas que realmente estão vivendo uma dificuldade que a gente não pode desejar nem para o pior inimigo nosso. Tá? Então essas pessoas, nesse momento, eu peço realmente que Deus toque no coração de cada pessoa, que ele seja capaz de doar e ajudar essa casa, que essa casa realmente é muito importante para Buritis. Viu? São iniciativas, nós temos que agradecer as pessoas que tiveram essa iniciativa de buscar essa casa, viu? E realmente trazer o melhor para essas pessoas sofridas. Viu? Outra coisa, questão de perseguição. Eu acho que está no momento de esquecer o governo passado, viver o governo presente e unirmos para trazer o melhor para essa cidade. Nós temos que esquecer de perseguir e trazer qualidade. Então está na hora de nós todos unirmos, esquecer que existe perseguição e trabalhar em uma só direção, buscar melhoria para a nossa população, que essa população acreditou em nós. E saiba vocês, vereadores e prefeito, nós temos compromisso com a população de Buritis. Não me interessa se A, B ou C. Nós temos que trabalhar em prol deles e buscar a realidade do município. Difícil está. Mas se nós unirmos, não é impossível não, gente. Nós somos capazes de fazer a diferença e ter qualidade de vida no nosso município para que nós possamos ajudar essa população querida. Ponte está acabada, estrada está acabada, viu? Fui também na cachoeira, tive o prazer e o desprazer ao mesmo tempo de passar naquela situação difícil, tá? Tem pessoas, tem aqueles carrinhos mais humildes, vou dizer para vocês. Tem vezes que eles falam, Gil, eu tenho medo de soltar o volante e meu banco afundar. Porque realmente está doído. Mas vamos entender a situação e vamos tomar providência de realmente buscar uma solução para isso. Então, deixo o meu abraço aos moradores da Vila Maravilha, aos moradores da Vila São Pedro, que também é minha casa, e todos os moradores da zona rural. Saiba que essa casa está de portas abertas para atender o anseio de todos vocês. Viu? Prefeito, digo para o senhor, estamos aqui junto para buscar melhoria. Precisamos de buscar melhoria juntamente, tá? Essa casa está de portas abertas, o que o senhor precisar. Pode nos dizer que nós vamos trabalhar junto, como a nossa vereadora Martina diz. Vamos unir e fazer a diferença para o nosso município. Viu? Deixo o meu abraço para todos que estão ouvindo aí pela transmissão da Rádio Transamérica. Agradeço vocês, funcionários, que estão aqui nos prestigiando essa reunião. Tá? Vocês abrilhantam muito essa casa e a população que acredita em nós, que ajude nós a fazer a diferença para Buritis. Tá? Deixo o meu boa noite a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, convido para participar da 7ª reunião ordinária a ser realizada no dia 2 de março de 2017, tendo em vista o feriado de carnaval.
Pergunta.